Bom dia a todas e a todos. Hoje a gente teve que fazer aqui, eu estou me sentindo estranhíssima nessa mesa, eu já estava dizendo aqui que eu preferia ir embaixo, mas o meu auditório hoje está com a impossibilidade, como foi uma reunião extraordinária, ela não estava no calendário, aí a gente solicitou ao Campus Recife a cessão desse espaço, que dá para todo mundo, e o Campus Recife gentilmente nos cedeu. A primeira coisa que eu queria pedir, gente, era que o pessoal que estivesse lá atrás, vamos tentar concentrar mais aqui na frente, porque fica até mais fácil de visualizar a votação, essas coisas. A gente já tem quórum? Só estou vendo se já tem quórum para a gente começar, tá? Ok, já temos quórum, então vamos começar.
Virginia, tu quer ser primeiro? Vai dar um aviso aqui, por causa da extraordinária, a unidade 028 não vai haver mais?
A princípio não, não tem pauta também.
Não tem pauta.
Ok. Em votação. Nós temos também alguns visitantes hoje, né, para algumas atividades externas, alguns docentes e técnicos administrativos que estão aqui com a gente hoje. Então, bom dia a todos e a todas. Vocês. Que bom, gente, que alguém respondeu. Estava pensando, estava todo mundo ligado. É, Irã, que estava todo mundo ligado no celular. Venha-se embora, conselheiro. Todo mundo no cafezinho. Eu queria fazer um acréscimo à pauta que vocês receberam, que em virtude dessa reunião de hoje, precisava ser hoje essa extraordinária, e a gente está com uma pauta reduzida para o dia 28, aí eu queria colocar na pauta tratar dessa questão. Pode ser? Aprovar a pauta com essa é acréscimo? Quem for a favor, por favor, levante. E com a, ok, o acréscimo da posse do conselheiro representante do campus Igarassu. Ok. Então, beleza. Gente, pauta aprovada. Na última reunião, a gente teve um acréscimo na ata da última reunião ordinária. Então, foi solicitada uma alteração e vocês receberam também essa ata e eu coloco agora esta ata em aprovação, se alguém ainda tem mais alguma observação ou se a gente pode já colocá-la em regime de votação.
Quem foi que solicitou a alteração?
Marcos, tu leste, tá, beleza, a alteração foi feita, foi tu que pediste da outra vez. Ok? Só. Então, coloco em aprovação. Quem aprova a ata da primeira reunião ordinária com alteração da proposta pelo conselheiro Marcos Leite, por favor, também sinalize assim, sem contagem mesmo, sinalize com seus cartões. Ok. Obrigada. Então, pauta aprovada. O expediente? Ok. Vou passar para a Maristela para ela ler o expediente.
Justificativas de ausências. Titular das entidades patronais FAEP, Nivaldo Damasceno do Nascimento, o suplente Adriano Araújo também não pôde estar presente. Titular das entidades patronais FIEP, Carla Abigail Araújo, a suplente Ana Cristina Cerqueira também não pôde estar presente. Titular egresso da área industrial, José Genival da Silva, não há suplência. Titular dos servidores aposentados, Cristófanes Pessoa de Luna, representado pela suplente Maria José dos Santos. Titular dos diretores gerais Campos Palmares, Plínio Guimarães de Souza, representado pela suplente Elaine Rocha. Titular dos técnico-administrativos Campos Caruaru, Aglai Cristine, representada pelo suplente David Gustavo. Titular dos técnico-administrativos Campos Ipojuca, Francisco Ângelo, não houve tempo hábil para a convocação da suplência.
Bem, hoje nós temos, então, antes de começar os outros pontos de pauta, nós temos o conselheiro James, que vai tomar posse. O regulamento reza, né, que a vaga, né, de conselheiro é do campus, no caso de diretor-geral, e o professor Arimateia, ele deixou a direção-geral do campus Igarassu, e o campus Igarassu tem assento neste conselho e assumiu, então, James Radisson da Silva Lima. Então, eu peço a James que venha aqui agora para a gente proceder à posse. Parabéns a James, já agradecendo também por assumir esse novo desafio aí à frente do campus Igarassu. Gente, eu gostaria ainda, se não houver nenhuma objeção, de trocar os pontos B e C da pauta, porque Virginia me informou que tem alguns docentes que estão com aula, etc. Então, pode ser agora, antes do debate sobre o edital das eleições do Conselho Superior, a gente, então, vai para a entrega de diplomas de agradecimento e reconhecimento aos projetistas do Centro de Pesquisa do IFPE, Campus Recife, pode ser? Quero, então, para isso, primeiro, ressaltar a presença da professora Sofia aqui, né, que é a diretora de pesquisa e extensão do Campus Recife, né, e teve uma participação fundamental para que nós tivéssemos a bom termo este centro de pesquisa funcionando. Eu sugiro que, na hora do intervalo, a gente não organizou uma visita, né, Virginia? Mas pode organizar na próxima reunião do conselho. Mas eu sugiro que quem tiver um intervalo, na hora do intervalo ou após a reunião, puder fazer uma visita, não sei como está, se está aberto, como é que está, Sofia. Porque, além de tudo, é uma obra extremamente bonita de se ver. Né? Além da funcionalidade dela, ela ficou uma obra muito bonita do projeto da nossa. O projeto de arquitetura é nosso, é da nossa arquiteta Lívia, não foi uma firma contratada. E então ficou uma obra muito bonita, uma obra que, além de ser muito bonita, é uma obra que vai dar um impulso à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico do Instituto Federal de Pernambuco. Então, assim, a gente está muito feliz já há algum tempo, né? E tenho certeza que isso vai dar aí um impulso bom na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico. Então, eu quero também, para esse momento, passar a palavra à professora Virginia Gouveia, que, além de professora desta casa há muitos anos e ter dado a sua contribuição em vários lugares, ela também é a diretora do Departamento de Obras e Projetos de Arquitetura e Engenharia e Arquitetura. E agradecer desde já também à Virginia o excelente trabalho, extremamente comprometido, e que ela também gostaria, Virginia, que você falasse um pouco do desenvolvimento das obras e do montante das obras. Isso é importante também o Conselho saber. Nos últimos 2 anos, eu diria, na minha concepção, que houve um avanço muito grande, houve um avanço que a gente ainda nem consegue medir as consequências direito no processo de infraestruturação das atividades do Instituto Federal de Pernambuco. Virginia, vem aqui para frente, né? Sim, é para a mesa, estou chamando para a mesa neste momento. Tem que ser chique, né, Virginia? Chamando Virginia para a mesa, para que ela conduz esse momento. Vamos aplaudir, Virginia. Bom dia a todos e todas. Esse momento para a gente é de suma importância, para a gente que faz a instituição. Deixa eu pegar aqui. É muito importante, porque bom pedir, bom ter, contar com apoio, porém, melhor ainda é reconhecer que o apoio foi dado sem medida, que o apoio foi dado apesar de todos os desafios. E o mais importante, o bom é sentir isso, me deixava sempre muito emocionada, é que o apoio foi dado além das obrigações. Não foi assim, deixou de lado o que tinha de fazer para se dedicar aos projetos. Não, ninguém deixou de dar suas aulas, ninguém deixou de fazer seu trabalho de acompanhamento de TCC, bom, enfim, ninguém deixou de fazer as suas atividades docentes, cuja obrigação é tão somente ser docente, não é dar aula. Porém, se empenharam numa tarefa difícil, que era fazer com que acontecesse aquela obra belíssima. O projeto de arquitetura é lindo. Ninguém é incontestavelmente lindo. Ninguém pode dizer que Niemeyer olhando não ficaria com a pontinha de inveja. Tenho certeza disso. Porém, essa beleza toda, ela ficaria guardada numa gaveta, não fosse a estrutura dela, né? Como eu sempre digo para os iniciantes nas minhas aulas, o esqueleto que põe em pé o corpo do projeto, que é o projeto de estrutura. Também não funcionaria se não fosse o projeto de elétrica. Os projetos não teriam condições de se trabalhar, não fosse o conforto ambiental trazido pelos projetos de climatização. Então, assim, alguém ia lhe perguntar, como assim? Contrataram uma empresa para fazer os projetos e não tinha nada disso? De fato, alguns não tinham. O projeto de climatização mesmo não foi contratado. O projeto de climatização, desde o começo, foi uma parceria já com professores da coordenação do curso de refrigeração, inicialmente com o professor Alisson, depois a gente corre para a mecânica. Eu, pessoalmente, fui lá falar com o professor Ângelo Peixoto e depois Luciano Prestrello, que acompanhou, além de ter também dado a contribuição no projeto, acompanhou toda a execução do projeto, dando a sua assessoria competente, como sempre. Professor Sérgio Franco também, que participou desse projeto. Então, o agradecimento é particular, porque, veja bem, eu tenho mais de 20, quase 30 anos de casa, transito muito pelo bloco F, onde fica também o curso de refrigeração. E aí ficava mais fácil eu pedir para os meus colegas de sala ali, contíguas, mas sair da minha coordenação, do meu departamento, para outro departamento e chegar para o colega, que eu não sei nem o que é que ele faz da vida dele lá fora, quais são as ocupações, e levar uma coisa desse tamanho para que eles entendessem e abraçassem, na expectativa, né, de que entendessem e abraçassem. E quão maravilhoso é ouvir, como a gente ouviu de professor Luciano Prestrello na inauguração do laboratório ali de câmaras, como é o nome? De câmaras frigoríficas, dizendo sempre pode contar comigo, sempre pode contar com a coordenação, porque a gente, pela instituição, faz tudo. Então, isso aí é muito bom. A gente sentir que tem, a gente pode contar com pessoas assim. Mas, veja bem, não era propósito da gente contratar um projeto faltando coisa. É porque não tinha mesmo dinheiro naquele tempo, então não dava para contratar também com esse projeto que podia ser feito depois. Porém, estrutura foi contratada. Paisagismo também não foi contratado. A professora Renata Caminha deu sua contribuição e toda outra parte que faz a obra ser legalizada, como os relatórios simplificados ambientais, os PGRCCs da vida, professor Diogo. Não é? A gente tem muito a agradecer a ele, porque a gente tinha pedido a ele, por gentileza muito grande, para ele fazer o do Cabo de Santo Agostinho, onde ele é lotado. Mas foi só ele entregar que a gente viu que ficou tão bom que a gente disse, repita aqui para o Centro de Pesquisa, por favor. E ele, com a presteza de sempre, que lhe é peculiar, entregou também o PGRCC do Centro de Pesquisa. Mas a dor de cabeça minha maior na época que assumi o departamento, lá em 2014, quando li os projetos, foi com estrutura. Gente, a gente não conseguia entender o que era aquilo. Quanto mais eu li o projeto de estrutura, menos eu entendia. Sabe, eu queria fazer uma salada de fruta, mas no meio tinha um porco. Dá para entender, né? Era aquilo que era o projeto de estrutura. Não batia coisa com coisa. Quando a gente ajeitava de um lado, faltava do outro. Lençol curto. Puxa aqui, falta ali. Puxa aqui, falta ali. Eu estava num completo desespero. Eu não sabia mais o que fazer. Mas sempre eu digo uma frase, quando eu estou muito assim, quase em desespero, eu digo, Deus provê, Deus proverá. E eu deixei aquilo passar, né? Fui me ocupando de outras coisas. Uma memorando aqui e tal. Aí, de repente, aí nada acontece por acaso. Me chamam no meu departamento aqui, no DAIC. Me chamam lá. E aí, nessa vinda minha no DAIC, eu encontro pelo corredor a professora Fabiana, com aquela alegria de sempre, e fala comigo assim, ei, Virginia, tudo bom? Como é que está? Não sei o que. Minha amiga, estou com um abacaxi. Aí comecei a falar do assunto, e ela já, com aquela curiosidade que é dela, já foi pedindo, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver esse projeto. E aí, quando ela olhou, já foi chamando o professor Vanderlei também do lado assim, já foi comunicando com ele, e aí... Deixa a gente ficar com esse projeto uns dias, que é para a gente entender o que é que esse projetista está querendo fazer, aonde é que ele está querendo chegar. E aí, depois de uns dias com o projeto, me chamaram e disseram, olha, esse é um projeto assassino, nunca esqueço dessa frase. Se fizer, antes que a obra seja concluída, ele vai cair. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Porque se o projetista, o que tinha sido contratado era ruim, como é que a gente ia fazer outro projeto? Contratar de novo, sem ter como. E antes que eu dissesse, dá para tu fazer alguma coisa? Ela disse, a gente pode ajudar. Ela já foi colocando o Zequinha nessa história. O Zequinha já foi vendendo assim o seu passe. A gente pode ajudar. E na hora eu peguei, talvez ela tenha dito até com a intenção de dar uma consultoria e tal. Não, mas eu já peguei pelo pé, não foi Fabiana. Eu já fui entregando para ela a responsabilidade do fazer. Porque a gente conhece a competência de um e do outro. Claro, conheço a competência do Zequinha já há bastante tempo, não é? E a de Fabiana, menos tempo, mas não menos importante, nem menor do que a de Zequinha. Então, a gente entregou o projeto em dezembro, no 20 de janeiro, mais ou menos. Ela pegou o projeto para valer full time, só parava dia de segunda-feira, porque tinha aula aqui. E no dia 29 de abril, me chega um e-mail dizendo que o projeto está pronto. Não é? Levou esse tempo, mais ou menos, para ser feito aquele projeto, mas valeu a pena esperar mais 2, 3 meses para a gente ter o resultado de hoje. Então, assim, a essas pessoas que trabalharam com a gente precisa agradecer sempre, a gente será eternamente grata. Não basta o nome estar lá na placa. Está lá, tem uma placa lá, está o nome de todos vocês, mas precisava ter algo que a gente pudesse dizer assim, olhando no olho. Então, é por essa razão que a professora Anália, em conversa comigo, a gente falando sobre esse assunto de agradecimento, ela disse, mais do que justo a gente fazer um documento de agradecimento. Vamos fazer uma portaria de agradecimento. E aí a gente combinou que não seria somente a portaria, mas também um diploma de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho que foi feito por cada um e todos vocês que participaram daquela obra. Desde já fica extensivo o convite, porque as obras não acabaram. Estamos hoje com 20, perdi a conta, mas eu acho que umas 25 ou 26 obras, umas em construção e outras em andamento no processo licitatório. E essas que estão aí hoje, elas, graças a Deus, a gente tem tido mais condição, né? Foi justamente 14 foi quando eu estive com esse problema na mão, eu estava entrando no DOP, não tinha muita condição ainda do domínio. Mas agora não, a gente já tem mais domínio, já conversa melhor com essas empresas que a gente contratou e a gente exige, não é, do projetista mais responsabilidade com seus projetos e se não tiver responsabilidade suficiente, a gente exige que a empresa contrate outro. De forma que a gente tem procurado pouco, né, por vocês, a não ser assim, numa consultoria, porque sempre falta algum pedacinho, sempre falha alguma coisa e aí é nessa hora que a gente procura. Por isso que Fabiana e Zequinha, no assunto estrutura, são os mais procurados, porque a gente não dispõe lá no DOP de um engenheiro que seja dessa área, engenharia civil, porém com conhecimento maior em estrutura. E também a gente não dispõe dos engenheiros mecânicos, de um engenheiro mecânico que seja para cuidar da parte de climatização. Então, a gente sempre, aí é sempre, viu, Luciano? Sempre a gente vai recorrer, Ângelo, Luciano, Arlisson, não é? Gás, aí a outra parte todinha, que é competência do engenheiro mecânico, vai entrar e a gente vai sempre estar procurando vocês nessa consultoria. Agora, entendo que fazer o projeto mesmo, botar a mão na massa e fazer, foi para o centro de pesquisa. Foi uma coisa muito exclusiva. Talvez a gente vá trabalhar nisso junto, talvez, é um talvez bem grande, no prédio da reitoria. Então, a gente tem um projeto, a gente tem uma ideia, né, de projeto pensado para a reitoria e, quem sabe, de repente, todos vamos trabalhar de mãos dadas também nessa construção. Então, só para finalizar a minha fala, eu quero dizer para vocês que a gente tem, o departamento hoje está com essa quantidade toda de obras, praticamente em todos os campi. A gente tem uma obra acontecendo, às vezes duas, às vezes três. Caruaru tem três obras acontecendo, Vitória duas, Belo Jardim três, também uma acabando de ser entregue, né? Porque só é entregue mesmo quando a gente faz o relatório de encerramento da obra, professor Chagas. Aí, acessibilidade, ainda a gente está naquele finzinho, não é? A gente tem obras pequenas. Hoje eu estou tão metida que uma obra assim de 1 milhão, 800 mil, 1 milhão, para mim, é uma obrinha. Porque as obras da gente é tudo obra grande, né? Obra de 11 milhões, 12, 14. Então, a gente está com os 5 campos da expansão 3 em construção. Se Deus quiser, terminando esse ano, que é o Cabo de Santo Agostinho. E outros, Palmares, que já está no finalzinho da licitação. E Igaraçu, que já concluiu a licitação, vai começar a obra logo em breve. Paulista, que já está na terceira medição. Jaboatão, que está na segunda medição. E Abreu e Lima, que está na sexta medição. Então, Abreu e Lima está linda. Eu até sugeria uma visita dos conselheiros ao campus, que a obra está muito bonita. E é bom a gente ver o quanto o IFPE cresceu nesses últimos 2 anos, em questão de construção, das suas construções, né? O cuidado com as suas construções e o quanto é bom a gente saber que a gente contou com apoios, né? De todos, apoio interno, apoio externo também, não é? Porque a gente teve o apoio do Ministério da Educação também nesse processo, é claro. Então, é isso. Eu gostaria agora de chamar os professores, professora Nália, e a senhora entrega, tá certo? Eu vou chamando por aqui e a senhora vai entregando. Quem é a portaria que está aí?
A portaria geral.
Ah, geral. Então, aqui eu tenho esse. Esse aqui é...
Esses são os que...
Pronto. Eu gostaria de chamar... Bom, eu vou ler aqui o texto, para que todos os outros saibam, de um, e vou... deixa eu ver aqui. Mais ou menos. Só um minuto.
É porque alguns professores não puderam estar presentes, então a Virginia está separando para chamar quem está presente, né?
Então, esse é o diploma de agradecimento e reconhecimento com as imagens do Centro de Pesquisa. E no seu texto está escrito o seguinte: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, por meio do seu Departamento de Obras e Projetos, agradece e reconhece o trabalho que, sem dúvida, ficará marcado para sempre com grandiosidade nesta instituição. Este diploma representa nosso reconhecimento à dedicação, competência e espírito colaborativo de todos aqueles que ajudaram na construção de um projeto de tanta complexidade, qualidade, beleza e nobreza para o fim ao qual se destina, a ciência. Gratidão, professora Fabiana Santos Alves, pela elaboração e doação do projeto de estrutura em concreto armado para a construção do Centro de Pesquisa do Campus Recife. Sua inestimável contribuição será sempre lembrada. Recife, 20 de abril de 2018, que foi o dia da entrega das chaves do centro. Agora eu vou chamando. É, vai junto. O diploma com a portaria. Professor José Vanderlei Pinto, pela elaboração e doação também do projeto de fundações e estrutura de concreto armado para a construção do Centro de Pesquisa. Professor Eduardo Alessio de Oliveira, pela elaboração e doação do projeto de Casa de Gás para a construção do Centro de Pesquisa. Professor Jacek Stanislau Michalowicz, esse resto do nome dele eu nunca consigo. Pela elaboração também e doação do projeto de Casa de Gás. Professor Diogo Henrique Fernando da Paz, pela elaboração do PGRCC para a construção do Centro de Pesquisa. Professor Luciano Torres Prestrello, pela elaboração e doação do sistema de ar, projeto de sistema de ar-condicionado.
Vou chamando todos de uma vez, só para não demorar, né? Vou chamar tudo de uma vez.
Vou chamar o bloco de refrigeração. José Ângelo Peixoto da Costa. Professor Sérgio da Silva Franco. Professor é Arlisson Moreira Gonçalves. Agora a gente vai convidar a professora Sofia Brandão para receber os diplomas de agradecimento da professora Verônica de Barros Araújo Sarmento pela elaboração do relatório ambiental simplificado, da professora Elba Maria Nogueira Ferraz, pelo mesmo projeto, da professora Marília Regina Costa Castro Lira, pela elaboração e doação do plano de gerenciamento de resíduos químicos e relatório ambiental simplificado, pela... Também o diploma da professora Renata Maria Caminha Mendes de Oliveira Carvalho, pela elaboração do relatório ambiental simplificado. Deve ser complicado esse negócio, né? Bom, e faltou o professor Sérgio Luiz de Araújo Gonzaga, que foi que fez o levantamento dos projetos topográficos. Como eu sou do departamento, daí que eu posso receber o professor Marivaldo por ele, não é? Ok.
E, Virginia, vem para aqui para a gente tirar uma fotinha, todo mundo mostrando os certificadozinhos primeiro.
Aqui, Virginia, no meio, você é no meio.
É, você que é. Minha gente, então, se vocês sentarem, eu quero expressar assim, um profundo agradecimento a todo o grupo. Essa assim, foi uma obra extremamente coletiva e que demonstra a participação ativa dos nossos docentes, como Virginia ressaltou, não apenas dos seus afazeres mais imediatos, que é pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, mas também esse espírito de colaborar muito, né, com quaisquer necessidade que esteja no âmbito da sua atuação e habilidade que nossos professores têm demonstrado. Na verdade, uma das grandes alegrias que a gente tem tido como gestora dessa casa é essa disposição, né? Eu digo sempre, a gente tem muita gente boa, né? De Afogados da Ingazeira até Igaraçu, e que não é só boa academicamente, não é só boa nas suas atribuições específicas, mas a gente boa de coração, de espírito, que trabalha para construir essa instituição como uma política pública para o Estado de Pernambuco. Então, são docentes que estão extremamente imbuídos desse espírito público e que, voluntariamente, porque não tinham obrigação de o fazer, né, prestam esse serviço para além do seu dever. Então, é uma gratidão enorme e uma satisfação. É isso que vai alimentando também a gente, como gestora da casa, para buscar sempre muita coisa boa para essa instituição. É o espírito de vocês nesse sentido. E nosso conselheiro aqui, representante do MEC, também queria agradecer, Romero, a disposição do MEC do financiamento desta obra, especificamente nesse caso. Então, minha gratidão também a você e à equipe do MEC nesse sentido. Muito obrigado a todos e a todas. Sem esquecer também, né, a colaboração também do professor Marivaldo como diretor do Campus Recife em intervir do ponto de vista da administração do campus sempre que necessário para agilizar alguns processos, aditivação e outros processos da fiscalização administrativa. Marivaldo, minha gratidão também por sua presteza sempre em atender, sempre que a gente ia falar com o Marivaldo, ele... a intervenção rápida nos processos para que as coisas pudessem andar. Então, gratidão também ao professor Marivaldo. Eu queria, então, chamar o professor Daniel Assunção, conselheiro. Daniel Assunção, presidente da Comissão de Eleição do Consulp, para que ele possa, então, expor aqui o edital para a gente debater esse edital para a eleição do Consulp. O Daniel, com a palavra.
Bom dia a todos e a todas. Bom, a Comissão Eleitoral. A Comissão Eleitoral é composta por mim, pela servidora Socorro do Campo Jaboatão, pelo servidor Juan do Campo de Vitória. Nós tivemos uma reunião no final de abril e organizamos a partir do último edital, uma vez que ele já tinha sido. Alô, alô. Já havia sido... Tem que subir? Bom, ele já foi um edital que foi trabalhado na última eleição, no caso deste biênio, com pequenos ajustes a partir do que nós, em reunião, discutimos, até para o aspecto mais operacional do processo. Bom, aí a minuta da resolução... Registro que ele passou pelo nosso procurador jurídico, e aí tem uma recomendação que eu falarei no final. Bom, a eleição ela está sendo disciplinada para 5 segmentos, né? Então, o Conselho Superior ele é composto pelo segmento dos docentes, segmentos técnicos administrativos, segmentos discentes, segmentos dos egressos, agrícolas e industriais, segmentos aposentados, as representações patronais, e dos trabalhadores e de entidades, e dos diretores gerais e do Conselho do MEC. Então, essa eleição ela disciplina o inciso segundo dos docentes, o terceiro do corpo discente, o quarto do corpo administrativo, do quinto dos egressos e o nono dos aposentados. Os demais são por indicação das entidades ou eleição do colégio dirigente, no caso dos diretores gerais. Aí, no caso, para as vagas do inciso 2, 3 e 4, que são 2/3, consideraremos a fração, o número inteiro. Então, são 10 assentos para cada segmento. haja vista que nós somos 16 campi. O artigo 2º são as competências do Conselho Superior, que são extraídas do Estatuto e do Regimento, são apenas transcritas. O processo eleitoral, como eu falei, vai disciplinar essas 5 categorias. Então, no caso dos segmentos que têm 10 assentos, os votantes poderão votar em até 10 pessoas. No caso dos egressos, até 2. E no caso dos aposentados, 1 voto, que isso também já é colocado. O mandato é de 2 anos, sendo permitida uma única eleição. Então, nós, quando formos receber as inscrições, verificaremos se são candidatos que já foram reeleitos neste biênio, que, obviamente, não poderão se reeleger novamente, candidatar-se a uma nova reeleição. A comissão está sendo organizada por 3 conselheiros, que eu já citei aqui nominalmente. E o papel da comissão eleitoral é coordenar a inscrição dos candidatos, fiscalização, votação, apuração, divulgação e formalização do resultado ao Conselho Superior para depois homologação em outra reunião ordinária ou extraordinária, depender da data. Bom, aí o destaque importante do artigo 6º, parágrafo 1º, que é a questão da representação paritária dos campi, que é previsto no Regimento Geral do IFPE, no artigo 6º, parágrafo 3º, de que é garantida apenas uma representação por campo em cada segmento. O que isso quer dizer na prática? Se um campus tiver os 2 mais votados, vou citar Recife, por exemplo, porque Recife é o maior campus do Instituto. Então, se os 2 primeiros candidatos do segmento docente eleitos forem do segmento docente, do campus Recife, perdão, o primeiro será titular e o outro automaticamente será suplente, porque só é permitida uma representação por campus em cada segmento. Então, você não vai ter 2 conselheiros titulares de qualquer campo, de qualquer segmento. E a mesma coisa vale para a suplência. Tanto titular quanto suplente só tem uma representação por campo. E aí, obviamente, respeitada a ordem classificatória decrescente. O que mais é importante? Pode descer um pouquinho? Devagarzinho. Pronto. Aí o parágrafo 1º é justamente, como somos 3 e o Instituto é enorme, há a indicação de que a gente precisa de uma pessoa em cada campus e na reitoria, no caso é a AD, para nos apoiar logisticamente no processo eleitoral, porque é impossível nós estarmos fisicamente em todas as unidades simultaneamente. Então, isso já foi solicitado aos diretores gerais. Aproveito aqui e peço um apelo, né, professora, que pudesse fazer indicação ainda hoje, porque a gente vai ter uma reunião já amanhã, em caso de aprovação do regimento, para a gente já começar o processo eleitoral. O artigo 8º, ele fala as atribuições da comissão eleitoral. O artigo 9º, esses representantes também terão atribuições específicas, que estão descritas no artigo 9º. Pronto. No artigo 10, descreve quem são os eleitores, né? O corpo de eleitores. Os servidores do quadro pessoal ativo permanente dos campi, do IFPE. Discentes, né? Poderão se candidatar, perdão. Quem pode se candidatar? São os servidores pertencentes ao quadro pessoal ativo do IFPE dos campi, porque isso é regulamentação superior. Então, em outras palavras, quem for servidor da reitoria, da EAD, eles votam, não podem ser votados. Isso aí é uma questão regimental. Discentes a partir de 18 anos, porque é questão da idade civil, para poder se candidatar, servidores do quadro de aposentados e discentes egressos também a partir de 18 anos, comprovando sua condição. Então, no caso do egresso, que também foi uma ideia que já veio do outro edital, e a gente só fez um pequeno ajuste, como são muitos egressos, então a gente precisa comprovar essa situação dele, tanto no processo de inscrição, se for candidato, quanto no processo de votação. Então, esse egresso precisará apresentar o documento que comprove que ele é egresso do Instituto, nos cursos que estão disciplinados. Então, ele tem que trazer o diploma, ou se não tiver com diploma, uma declaração dizendo que concluiu o curso, que o diploma está em tramitação, que comprova ali a condição de egresso. O certificado, de acordo com cada modalidade, né? Específico. E também não pode ter vínculo como servidor. Se o servidor for estudante, ele, no caso, ele não vai se considerar como egresso, até porque respeita o aspecto de categoria. Isso é semelhante ao que já utiliza até na eleição geral para reitor e diretor geral. Você só vota em um segmento, respeitando esse princípio. Parágrafo 2º do artigo 10, eu até peço agora um ajuste, porque a gente discutiu muito na comissão, e aí depois eu entendi a ideia quando eu conversei com o Varejão, só que acabou passando na revisão. Porque é o seguinte, estava aí como intenso como dissente apto a votar e ser votado, aquele cujo vínculo com o curso tem a duração mínima de 2 anos. Quando a gente discutiu isso, ficamos logo de cara com a expansão 3, porque a maioria dos cursos da expansão 3 tem 1 ano e meio. E aí estaríamos excluindo esses estudantes. Então, a gente, como está tratando de votação, de candidatar-se, a gente excluiu a questão do ser votado. Aliás, de votar. Então, ele só teria que ser votado. Só que esse dispositivo ele visa regulamentar justamente curso FIC. Aqueles cursos de extensão, de curta duração, que você vem, faz um curso de 100 horas, depois vai. E aí, esse tipo de curso não se enquadra para fins de regulamentação geral. Então, o que eu peço aqui até à mesa e ao pleno é o ajuste para voltar a votar e ser votado, mas considerando duração mínima de 1 ano e meio. Porque aí atenderia todos os cursos do IFPE, técnicos em diante, que é justamente o que esse dispositivo na eleição passada tinha por objetivo. Só que da forma como está posto, você tem uma limitação do aspecto dos cursos técnicos, dos cursos da expansão 3, que a maioria dos técnicos são de 1 ano e meio. Acho que a exceção agora é a Olinda, que tem os cursos de 2 anos, salvo me engano. Não é isso? 1 é 1 e meio, né? É artes visuais, que são 2 anos. Pronto. É só esse detalhe. Artigo 11 fala o que ele tem que apresentar, né? A documentação de inscrição, que é simples. Os formulários também seguem como anexos ao edital. E aí vão as inscrições dos candidatos deverão ser nos seus campi de lotação. Então, aquela história, o servidor está cedido porque está em exercício de alguma função em outro campus, todos os atos dele serão praticados no seu campus de lotação, se ele tiver interesse em se candidatar. E na votação também. Então, a votação vai votar no seu campus de lotação. Se for se inscrever, se inscreve no seu campus de lotação. Tudo no campus de lotação, mesmo que você esteja com exercício em outro campus. Pode descer. O artigo 12. No artigo 12 são as vedações de inscrição de candidatos, no caso, servidores. As licenças ou afastamentos previstos no artigo 81 a 95 da 8.112. Então, se o servidor estiver nesse momento, nessa condição, ele não poderá se candidatar. Certo? Artigo 13 veda, naturalmente, a inscrição dos candidatos, a candidatos aos que estão na comissão eleitoral, aqueles que trabalharem como apoio da comissão, e os fiscais, né? Exceto os diretores gerais, que a eleição é em outro momento. Em outro fórum, diga-se de passagem. Pronto. Classificação dos candidatos é de acordo com aquilo que eu acabei de falar, do regimento geral, da ordem decrescente, respeitando a paridade dos campi. Dos eleitores. Servidores do quadro pessoal ativo, discentes regularmente matriculados, servidores pertencentes ao quadro aposentados, os egressos, conforme o parágrafo 1º do artigo 10, que fala justamente da comprovação do documento que diga que ele concluiu um curso ou que o diploma está em tramitação, certificado, diploma ou declaração de conclusão com diploma em tramitação. E aí poderão votar aqueles que estejam afastados, cedidos ou licenciados. Votar, poderão votar. Ser votado, tem vedação. Os documentos previstos para votação no ato da eleição estão aí registrados. E aí a gente também colocou no parágrafo 1º justamente a exigência da cópia do documento que ele apresentar na urna, na sessão de votação da condição de egresso, para, inclusive, fins de comprovação junto à apuração e totalização dos votos, pois ele pode apresentar um documento na sessão, se eventualmente não for adequado e só tivermos ausência de comprovação, poderá gerar algum risco de impugnação. Então, a gente quer cercar a comissão de todos os cuidados para que não haja nenhum tipo de problema no ato de votação e totalização dos votos. E, no caso dos discentes menores de 18 anos, que é aquela situação que a gente, por mais que faça campanha de conscientização nos campi, para que no dia da votação venham com o documento original com foto, muitos não estão. E aí, para votar, acaba, infelizmente, sobrecarregando o registro escolar dos campi para pedir uma declaração. E essas declarações são aceitas, porque dizem que eles estão regularmente matriculados, e elas ficam retidas na sessão de votação. Então, oi.
Na eleição passada, podia usar a carteira da biblioteca. Era essa dúvida, que na eleição passada eles podiam usar a carteira da biblioteca, que tem foto, alguma coisa assim. Eu só recordei desse...
A gente discutiu isso na reunião e qual foi a nossa questão. O documento da biblioteca, ele é uma situação que pode gerar algum tipo de conflito, porque é um documento para ser emitido hoje e o aluno não está mais frequentando. Então, a nossa intenção foi garantir que haja uma documentação atualizada. Assim, eu não sei nem hoje, a gente até discutimos, né, Juan, como é que está essa questão dessa carteira de biblioteca, porque ela guardaria até similitude com uma carteira de estudante que também não é aceita. E aí a gente achou por bem retirar, mas também fica a cargo desse pleno, se ele entender que deve voltar, a gente volta. Agora a gente entendeu por isso. Pois não? Pode. Por isso que eu estou falando. Aqui a declaração está dizendo que a declaração automática ela já sai com a chancela de quando ela foi tirada, né? Que hoje o que a acadêmica permite tirar esses documentos online com autenticação. Então, também serve para fins de comprovação. Pois não, Diego? Não. Ele não pode ter vínculo hoje com a Constituição. E já não permitia no passado também. É porque a questão de você ter um conflito aí, você tem um egresso servidor. Então, o servidor tem o assento docente ou o assento administrativo. É mais nesse sentido. Isso.
Não, só uma dúvida. Se a Enio é representante do diretor-geral, se é preciso mostrar um documento com foto, como é que a gente vai aceitar uma declaração que não... Como é que ele vai comprovar que é ele?
Porque nós estamos presumindo que o servidor que assina a declaração tem fé de ofício. Mas ele não está com vínculo e está na ata. Assim vocês que sabem. Mas aí o documento, esse documento, ele fica retido na sessão de votação. Ele não... Identificação, quando for falar. Aí acho que, como a gente está aqui no auditório, precisaria vir aqui na frente falar. Mas, assim, esclarecendo um pouco o que foi colocado, a declaração ela pode sair tanto do sistema de forma online com autenticação, quanto emitida pelo servidor no dia da votação. E essas declarações todas elas já ficam retidas nas sessões eleitorais. Então, elas vão ficar compondo o processo para fins de comprovação. Então, se entender que outro documento deve ser aceito, a gente incorpora. Pela ordem, eu acho que foi Mike, depois Carlos e Patrícia. É bom vir aqui para falar, professor. Porque a gente está sem fio aqui, aí tem que ficar aqui.
Obrigada. Bom dia a todos. Me chamo Mike, segmento docente. Daniel, em relação à questão dos cursos, né, de curta duração, você colocou ali que vai fazer uma retificação. Em Belo Jardim, nós temos um curso técnico subsequente, que é a duração de um ano e meio. Mas também temos para o EGFIC, que é em parceria com o Estado, que também a duração é um ano e meio. É um curso de qualificação em operador industrial de alimentos. Aí, nessa situação, o aluno que ele tem três períodos, no caso, para o EGFIC, ele poderá voltar ou não?
A gente entende que sim, porque, na realidade, o convênio da Secretaria de Educação ele diz que tem dupla vínculo de matrícula. Esse dispositivo, professor, a gente conversou, inclusive, com o procurador para entender, são aqueles cursos. Por exemplo, você tem um curso de extensão específico no campus, que o estudante é matriculado, passa 2-3 meses, depois vai. O curso do Pronatec FIC, que tem duração de 160-200 horas. Então, não são chamados cursos da carreira regular, são cursos por demanda. Então, o curso FIC do convênio com o Estado, ele é um curso de oferta regular. Então, ele compreende e tem duração de 2 anos, na realidade, porque os 6 primeiros meses eles são na própria escola. Então, ele entra também como votação. Professor? Peço desculpa pela logística.
Gente, a logística hoje está um pouco mais complicada porque aqui no auditório. Então, quem quiser falar, é bom vir aqui mesmo no microfone, aqui na frente, para ficar tudo gravadinho, tá?
Professor Carlos Patrício, segmento docente. É uma dúvida a respeito da declaração do que é acadêmico. Eu não sei dizer, precisar, se a declaração do que é acadêmico tem foto. Não tem. vai ser, mesmo assim, vai ser validada pela questão da fé de ofício. Você falou da questão da fé de ofício, mas, assim, no que é acadêmico, por exemplo, eu sou aluno e tiro uma declaração, bato o xerox e entrego para Daniel. Daniel vai lá com a minha declaração e vai e vota. Isso é uma possibilidade.
Bom, professor, eu vou dizer um pouquinho, até um pouco da experiência que eu já tive de eleições aqui na instituição. Sempre que eleições aconteceram aqui, seja para comissões eleitorais que vão conduzir eleição de dirigente, seja essa do Consup e todas as outras, as declarações de matrícula sempre foram aceitas justamente porque, se a gente for adotar desta forma que é colocado o documento, a gente tem que fazer uma campanha muito forte, se realmente, se for a decisão do Conselho de que só aceita documento com foto e se não tiver com nenhum documento com foto, não realiza a votação, estamos cientes que isso vai gerar, talvez, algum conflito, né, nos campos. Agora, sim, é o regulamento está posto para os senhores. A gente sabe que tem as questões que estão postas, regulamentares, e também tem as questões de fato operacionais. Eu, particularmente, aí eu vou falar por mim, não, é difícil não ter uma eleição que não, os estudantes não queiram votar e não estão de posse do documento, por mais que nós também vamos fazer uma campanha de divulgação para que traga o documento com foto, mas, assim, são fatos que já acontecem de forma recorrente, gerando até, eu acho, que aspecto de cultura. Se vamos mudar esse processo cultural, o pleno está aqui, é soberano para decidir, mas a gente tem que entender todos esses impactos. E aí a gente está tentando, no regulamento, disciplinar para que haja o transcorrer do processo seja o mais tranquilo possível. Principalmente no dia da votação, que é um dia relativamente tenso, independente de qual seja o pleito, porque a gente tem que estar tudo certo, todo mundo tem vários interessados no processo, a gente tenta regulamentar para que haja toda a segurança técnica, jurídica necessária. Então, eu deixo muito à vontade, obviamente, aqui eu estou apenas como representando a comissão eleitoral que vai conduzir esse processo, mas o regulamento é decisão deste pleno. Se o pleno entende que tem que modificar, nós modificaremos. Quem é o Carlos Patrício, depois o senhor.
Professor José Carlos Pacheco, CREA Pernambuco. Em relação a essa declaração, ela só tem validade se for emitida no dia. Isso consta no edital? Porque também não faz sentido. Eu tenho uma declaração ontem, eu consigo trazer minha declaração, mas não consigo trazer minha identidade. Então, pelo menos, se for emitida no dia, o aluno estava lá presente e não corre risco dele tirar uma declaração para passar para alguém. Então, tem que ser pelo menos com a data de emissão do dia, porque a gente garante que ele esqueceu, tirou a declaração lá no dia presencial, o funcionário passou na mão dele e ele entregou no ato da votação.
Se for da decisão, podemos complementar, professor Enio.
Professor Enio, representante dos diretores gerais. Não, era só com relação, já que a gente tem essa preocupação do aluno não ter a documentação, né, no dia, mas eu acho que ele sempre está com ou carteira de estudante ou com a carteira da biblioteca, que tem foto. Então, por que não também considerar?
Então, a gente pode deixar esse destaque para o final, que aí vocês vão amadurecendo a ideia, e aí no final a gente vê qual é a melhor solução. Professor Mário?
Professor Mário, representante docente. É bom alertar que, do jeito que está aí no parágrafo 2º, é só para estudantes menores de 18 anos, que não tenham os documentos lá em cima. É isso mesmo que o entendimento da comissão? Porque, veja, isso todo ano dá problema. O estudante que é maior de idade, ele diz assim, por que é que o de menor, que hoje pode ter um RG, esquece e eu esqueci e eu estou sendo tratado de forma diferenciada, né? Então, eu queria alertar para esse ponto também.
Então, para fins de encaminhamento, se me permitem, acho que a gente tem 3 discussões aqui no regulamento, nessa parte aqui, que a gente pode deixar como destaque após o restante do edital. Primeiro, se essa questão da declaração ou qualquer outro documento só vai ser para os menores de 18 anos ou todos os estudantes, primeiro ponto. O segundo ponto, se a carteira estudante, a carteira biblioteca poderão ser validadas junto com declaração ou sozinhas. E terceiro, se a inclusão da data do dia da eleição como data a ser registrada nas declarações, seja de forma do que acadêmico, seja de forma presencial ou só presencial. E aí eu acho que a gente tem que esse debate a ser validado para construir o parágrafo 2º. Eu só faço esse alerta da gente pensar E eu peço, em nome da comissão, o melhor desfecho possível, haja vista a operacionalidade. E aí vocês vão ter votações em 21 locais distintos, e aí somos só três, nós vamos estar em 21 locais, e os membros da comissão representantes vão estar lá atuando, mas a gente vai estar em atenção total. E qualquer decisão pode impactar na decisão. Então, ter o melhor cuidado possível. Podemos continuar? Artigo 17, né? Aí fala da campanha eleitoral, que é, vai ser definido os locais, pelos representantes locais, onde vai ser feita essa campanha. E o que é vedação da campanha, de atos de divulgação, né? E as denúncias deverão ser fundamentadas. E existe uma sessão específica, um título específico, falando das denúncias e do processo de julgamento, que vem na sequência. Votação. A votação será realizada em sessões eleitorais específicas, e lá no anexo 2 nós vamos falar das sessões eleitorais. Vai haver lista dos nomes, dos servidores, dos alunos, dos aposentados, só os egressos que vão ter uma listagem em branco, e eles vão comprovar a condição, e essa listagem vai estar de acordo com a quantidade de cópias de diplomas ou de conclusão de curso associados, porque nós não temos como gerar uma emissão de registros de egressos de todo o IFPE. Isso a gente não tem condição. Então, operacionalmente, se tornou-se dessa forma. E foi adotado na eleição passada e, pelo que eu colhi de informações, não tivemos problemas sobre isso. Pode ser? A votação está programada para o dia 14 de junho, é uma quinta-feira. Então, um dia de meio de semana. Então, tem um grande público de todos os segmentos. A eleição vai acontecer de 9 da manhã até às 8 da noite, em todos os campos, independente do seu funcionamento. A já vista que tem que começar e terminar no mesmo horário. Bom, aí vai ter a mesa. Estão dizendo quais são as condições dos votos nulos no artigo 25. Então, estão lá ditos. Então, a gente colocou aqui. A sessão vai ser composta por três mesários. Porém, sempre é um outro ponto que a gente achou por bem dar uma regulamentada. Eventualmente, principalmente na hora de almoço, que vai sair um para almoçar, ficam dois. E aí pode ter cédulas de votação que estejam só com duas assinaturas. Essa voto está impugnada, vai estar impugnada. Então, a gente disciplinou que o voto, para ser considerado válido, deverá conter pelo menos assinatura de dois representantes da mesa. Porque aí, se tiver no horário de entre turnos, para almoço, para janta, não corre o risco de ter impugnação de voto por conta da ausência da terceira assinatura. Então, a gente achou por bem isso para operacionalizar. Pois não.
Professor Ender, representante dos diretores gerais. Com relação a esses mesários, é previsto alguma compensação pelo trabalho deles? Isso vai estar regulamentado, porque a gente tem sempre esse problema. Sempre pergunta, né? Eu vou ter uma folga, não vou ter.
A gente já conversou com os órgãos de apoio e assessoramento ao conselho, com a magnífica reitora, e amanhã na reunião com os links. A gente vai disciplinar tudo isso, já dizer todas as condições. Mas vai haver compensação sim, professor. Justamente porque a gente sabe dos trabalhos adicionais que são feitos. Agora, vai estar sob a forma do trabalho interno da comissão junto aos links. Não vai constar no regulamento. Certo? Agora, demais. Pronto. Os únicos votos em trânsito que só poderão votar em qualquer campo são os membros da comissão eleitoral. Todos os demais servidores, estudantes, todo mundo vai votar no seu local de origem. Então, não vai ter voto em trânsito. E também eu vou ajustar aqui, porque foi um fato que a gente deixou de colocar em relação às sessões que vão ficar afastadas, que eu vou chegar no anexo 2. Então, vão ter três sessões que não vão ser nos campos físicos. Então, vão ser deslocadas pessoas para esses locais e esses servidores vão poder votar em trânsito naturalmente. Aí isso vai ser só disciplinado aqui, por conta das sessões da EAD. Vamos lá. Aí, especificado, servidores lotados na reitoria votarão em urnas específicas localizadas no campus Recife. Então, vai existir um local no campus Recife, que a gente vai conversar com a direção do campus, que vai ficar alocado os servidores da reitoria. E a EAD votarão em urnas específicas localizadas conforme anexo 2. Então, a gente conversou com a diretora da EAD sobre essa logística, e aí a gente chegou ao denominador comum e já foi definido e vai apresentar aqui para os senhores. Para vocês apreciarem, obviamente, propor modificações. Os materiais que serão disponibilizados pela Comissão Eleitoral, no artigo 28, as relações dos campi de servidores, de aposentados, de estudantes serão fornecidos pelos seus respectivos setores, registro escolar e gestão de pessoas. A reitoria, por meio da DGPE, fornecerá a relação dos servidores e a EAD fornecerá a relação dos estudantes por polo, no caso dos todos os polos que hoje temos na EAD. Não pode ser permitido voto por procuração, por correspondência, se não presencial. Sigilo do voto é assegurado. Pode ser. Bom. Oi.
Professor Mário, representante docente, novamente. Em relação a essa lista de fornecimento, vocês pensaram num prazo, porque eu lembro que também tivemos problemas de servidores que tomaram posse posteriormente à emissão da data pelos recursos humanos, né? E aí se ele foi emitido dia 10, a eleição é dia 15. Então, nesse meio termo, o servidor tomou posse. Como é que fica?
Isso vai se enquadrar em caso omisso e qualquer situação diferente a comissão irá resolver. A gente vai tratar com datas padrão para todos, até porque, tendo o cronograma, nós deveremos divulgar a lista de votantes de todos os segmentos, é certo egresso, naturalmente. Então, a gente vai receber essas relações, vai conferir, vai divulgar, e aí, no espaço de divulgação, poderá haver interposição de recursos para algum nome, e, eventualmente, nomes que venham a surgir depois, na condição de novos servidores, se existir no período, a gente faz uma publicação adicional, provavelmente, com os nomes de lotação, justificando o porquê. Mas, se acontecer, entra no caso omisso, a comissão tem a competência para dirimir essas situações.
Professor Irã, representante dos diretores. Dan, em relação ainda ao local de votação, recentemente eu vim aqui ao Campo Recife votar para a CPPD e meu nome não estava na lista porque eu já estou em exercício no Campo Jaboatão. Então, isso eu não sei se porque aí vai ser a mesma coisa, quer dizer, aí é bom olhar porque pode ter diretores que têm que viajar sem necessidade.
A gente vai verificar com a DGPE, na realidade, assim, os nomes dos servidores que não estão no seu órgão de lotação. Para efeito disciplinado das regulamentos das eleições, estamos considerando campos de lotação, ou seja, o senhor está em exercício em outro campo, mas a sua lotação é Recife. Então, o seu nome deverá constar na sessão docente do campus Recife. Isso consta lá. Então, a intenção nossa também é, em paralelo, conversar com a diretoria de gestão de pessoas, haja vista que ela disciplina de forma sistêmica, e verificar se ela dispõe dessa relação de servidores que se encontram em outros locais, em exercício por função, provisoriamente, enfim. E a gente definir esses locais para, justamente, na lista de votação, quando sair, já dispormos dessa informação corretamente. Por isso que a gente vai receber dois campi, confrontar, verificar esses casos pontuais para poder ajustar no que for necessário e, quando divulgar da forma que entendemos ser correta. Certo, professor Enio?
Professor Enio e depois professor Marivaldo.
Professor Enio, representante de diretores gerais. Ainda com relação a essa questão, eu lembro que numa última eleição você votava no campo que estava em exercício. Certo. Em exercício. E não no campo de votação.
Esse texto, confesso que já veio da eleição passada.
Não de eleição, mas eleição para reitor, por exemplo. Diretor geral votava quem estava em exercício no campo, não?
Não.
Era lotação.
Sempre foi lotação.
Tá bom. Então,
sempre foi lotação. Isso aí, nesse ponto, eu posso dizer que sempre foi. Porque, justamente, como é a comunidade local, no caso que você citou de eleição de diretor de campus, são servidores que estão lotados no campus que votam para o diretor, para o cargo de diretor.
Outra dúvida. Se você pertence a dois segmentos, eu não vi nenhum artigo que passou aí.
Não,
por
não
exemplo, nós estamos diretores gerais e somos professores. A gente vai votar para professor e, na hora de escolher, já apertando diretores gerais para diretores gerais?
Realmente, esse item não está disciplinado neste edital. Pode ser colocado.
Interessante, desculpe a interrupção, é interessante essa questão que Enio levantou, apesar dela não caber na questão de diretor geral, porque é uma escolha à parte, através de colégios dirigentes. Então, os diretores gerais votam no seu segmento. Então, por exemplo, você é docente e é diretor geral, vota no segmento docente. E neste pleito, porque a eleição, a escolha dos diretores gerais é um processo que está dentro do todo, mas o procedimento é diferente. O procedimento é uma reunião do colégio de dirigentes, certo? Então, por exemplo, James, que é diretor-geral e é técnico-administrativo, ele vota no segmento técnico-administrativo. Agora, é pertinente isso, e foi muito bom você levantar, porque nós temos vários servidores que eles têm um duplo vínculo. Por exemplo, nós temos servidores que são estudantes dos nossos cursos, nós temos docentes que também têm um contrato de técnico-administrativo e nós temos até docentes que têm dois contratos docentes. Então, como é que se comporta? Vale a pena a gente considerar essa questão?
Respondendo, professora Nália, eu acredito que a gente possa simplesmente pegar... se valer do regulamento da última eleição de dirigentes do Instituto, porque lá já prevê essa questão de que você tem que fazer a opção num prazo determinado, se não me engano, eram 48 horas antes do pleito, você tinha que formalizar através de processo a intenção de votar em um segmento em detrimento de outro. E aí a gente pode fazer essa colocação, se for do entendimento de todos, aqui na área dos processos eleitorais, colocar esse dispositivo de que aquele eleitor que possua dois vínculos institucionais no IFPE, a gente coloca, exemplifica quais são, deverá fazer a opção por um deles no prazo até 48 horas antes do pleito, ou até 72 horas, até recomendo 72 horas, até para que a comissão tenha tempo hábil de fazer os ajustes da listagem de votantes e mande a listagem correta para o campus que vai realizar a votação. Certo? Vocês concordam? Podemos fazer esse adendo? Através do regulamento da eleição de 2016 para reitor e diretores gerais, que já possui esse disciplinamento. Eu posso colocar isso como um adendo aqui para a gente, quando votar em globo. Pronto. Marivaldo.
Professor Osias e professor Ipacheco.
Bom dia.
Marivaldo,
representando a direção geral Campo Recife. Com relação à dúvida do professor Irã e do professor Enio, eu acho um paradoxo. O professor Irã, por exemplo, ele é diretor do campo de Jaboatão e provavelmente vai ser um representante do Conselho Superior, e ele votar no campo Recife. Então, eu acho, né, essa é a minha opinião, que não só o professor Irã, qualquer outro professor que esteja na direção, ele tem a votação no seu campo onde ele está lotado. Que fica um negócio meio paradoxo, olha. Até porque a realidade, ele tem a realidade do campus dele, que isso é uma opinião minha, né? Mas aí o conselho é quem vai decidir. Então, a minha dúvida é essa. O professor Irã, ele é lotado no campus, mas hoje ele está em exercício no campus de Jaboatão como diretor-geral. Então, ele hoje representa o campus de Jaboatão. Então, seria mais interessante que ele votasse lá nos pares dele, lá de Jaboatão, porque ele está lotado lá. Então, isso é uma opinião minha. Isso não é só com o professor Irã, qualquer outro. Se eu tivesse Caruaru, por exemplo, lá como diretor em Caruaru, que foi o caso do professor de George, eu estaria lá representando o Caruaru. Então, lá seria meu local de votação. E aproveitando ainda, professor Nália, eu pedi permissão à senhora, porque eu vou ter que sair, porque o professor Zé Mário, que inclusive foi o criador do hino da madrugada, ele faleceu, está tendo velório hoje, eu me comprometi aí no velório dele agora, de 11 horas. Que vai ser Deus.
Nosso professor Zé Mário?
Sim, Zé Mário. Não, Zé Mário Chaves. Mário Chaves. Mário Chaves, né? O que foi o autor do hino do Galo da Madrugada.
Sim.
Então, eu conheço o pessoal lá, a família dele, então me comprometi aí. Estou pedindo autorização. Quando acabar essa discussão do Conselho Superior, da eleição, você me permite dar a saidinha aí para poder ir para esse velório. Obrigado.
Nós continuamos com o coro, né? Continuamos, sim. Então, tá bem.
Só esclarecendo, professor Marivaldo, que esse regulamento de lotação não se refere apenas a diretores gerais. Existem servidores que estão em exercício em outros campos, seja por função administrativa, seja por uma questão pessoal, tem remoção temporária. Então, não é só esse órgão de lotação em exercício, não está vinculado apenas aos diretores gerais. Está relacionado a todos os servidores. Então por isso
todos, então.
É para todo mundo. Então, aí não é só o diretor que está em exercício, é para todos os servidores. Aí, para efeito...
Eu peguei o exemplo do professor que falou, mas eu acho que deve ser para todos também.
É porque, na realidade, se a gente tenta disciplinar dessa forma para justamente evitar certos conflitos que podem acontecer no dia. Na eleição de conselho, aparenta não ser tão problemático. Mas quando você traz uma regra dessa para a eleição de dirigente, aí sim nós temos alguns fatores de complicação, porque aí você trabalha lotação, exercício, a pessoa está lá por uma questão de saúde temporariamente, uma questão particular temporariamente, aí tem esses detalhes, é assim. Mas, de novo, aqui você está trabalhando dessa forma, se for de entendimento do pleno, pode-se fazer modificação. A gente apenas coloca o que está sendo posto, já até de uma série histórica, né? Acho que não é uma coisa recriada agora, já vem de outras eleições, então é apenas o, meio que um repeteco de muitas coisas que já são praticadas no IFPE e em processos eleitorais diversos.
Bem, só reforçando o que foi dito pelo professor, que inclusive durante a campanha um diretor, um servidor, ele vai estar vivenciando a campanha do candidato que ele está lá no setor, né? Ele não vai ter nem acesso, por exemplo, eu estou no Cabo, está tendo um período de eleição. Eu vou ver toda a campanha, o que o candidato de lá pretende fazer no Cabo e e no final vou vir e volto em Recife sem ter vivenciado de forma mais simples do dia a dia a questão das propostas. Acho que seria interessante a gente ver isso. E a minha outra dúvida em relação a se vai ter permitido voto em trânsito.
Voto em trânsito eu já falei.
Só um minuto, gente. Lembrando que, diferentemente... Ok, Marcos Leite, a gente já viu... Diferentemente da CPPD, qualquer pessoa de qualquer segmento pode votar em qualquer candidato de qualquer campus. Então, alguém do campus Recife pode votar no candidato do campus Afogados da Engazeira, no candidato... É diferente da CPPD. Então, apenas se refere ao local de votação, né? Mas, no caso do Consup, não há restrição a circunscrição é o segmento, a circunscrição do voto e da pessoa a ser votada não é, está no mesmo campus ou no mesmo local do candidato. O votante pode votar em qualquer candidato de qualquer campus. Então, por exemplo, as pessoas que são lotadas na reitoria, elas não podem ser votadas, mas elas podem votar e, obviamente, elas vão votar nos candidatos dos CAMP, porque a reitoria não tem candidato ao CONSUP, neste caso, né, em nenhum segmento. Então, isso se refere apenas ao local de votação, não se refere à composição da lista, não se refere, obviamente, a quem a pessoa vai dar o voto. Certo? Só isso. Então, Marcos Leite pediu a palavra.
Professor Marcos Leite, representante docente, externar que eu concordo com a postura da comissão em ser lotação do servidor e não campos de exercício. Não acontece aqui no IFPE, mas, de repente, o que impediria um gestor de, temporariamente, mandar 20 servidores fazer um trabalho em uma lotação para votar naquele campus? Nunca aconteceu, mas poderia acontecer. Existem pessoas e pessoas, índoles e índoles. Então, o mais justo, e que eu acredito, é que, realmente, o servidor quer votar, quer participar do pleito, vote no seu campus de lotação, não campus que ele está temporário.
Sr. Jorge? Mário?
Ok, professor Chagas está com o microfone, na verdade. Eu pensei que ele tinha pedido a palavra.
Pronto. Podemos continuar, então, gente? Vamos lá, então. Na sessão eleitoral haverá uma mesa receptora composta por 3 pessoas, né, mesários, e aí esses mesários serão escolhidos dentre os segmentos da instituição. Então, assim, antigamente, na outra, a gente achou que operacionalmente também era um outro problema, porque estava dizendo que tinha que ser um docente, um administrativo, um discente para compor cada sessão. Isto é impossível, por N razões. Então, a gente deixou que 3 membros da comunidade... E aí pode ser docente, administrativo, discente, porque aí a gente tem que ter um pouco de flexibilidade para a decomposição dessas mesas. A gente sabe muito bem que não é fácil arrumar pessoas para trabalhar nessas sessões eleitorais em dia de eleição no IFPE. Então, a gente deixou um pouco mais flexível. Isso está no para artigo 38. Tá? Os mesários trabalharão de 8 às 21 horas. Oi. Uhum. Quem vai fazer vai pegar as fichas, vai coletar essas inscrições, serão os membros que estarão nos campi, e nós vamos formalizar essas mesas para cada um que vão receber no dia da votação. Então, essas pessoas estarão credenciadas e formalmente constituídas para aquele trabalho. Para que não haja, agora é fulano, depois é ciclano, depois é beltrano. Não, tem que deixar bem organizado, porque começa e termina. Isso é semelhante ao que acontece na Justiça Eleitoral. Pois não.
Eu não vi o critério de ser do quadro. O mesário, ele também, assim como os votantes, ele, por exemplo, eu sou substituto, ele não pode ser escolhido então, né?
Porque não está claro. Dos docentes, técnicos administrativos e do corpo docente do IFPE. Permanente, quadro ativo permanente, é isso que o senhor fala?
Isso.
Pronto, a gente pode colocar, sem problema nenhum. Em segmento dos servidores docentes administrativos, pertencentes ao quadro pessoal ativo permanente e do corpo discente regularmente matriculado no IFPE. Fica bom assim? Não, eu estou perguntando.
Não, a minha colocação é porque é o seguinte, se esse critério é utilizado para quem vai votar e ser votado...
Eu estou pedindo porque,
então,
se for o caso,
na mesa, né?
A secretaria está anotando os ajustes, que a gente, quando for fazer o ajuste, já coloca. Eu quero saber se essa proposta atende ao que foi colocado para o professor Márcio, todos concordam, que a gente já vai avançando. Ok. Pronto, poderão passar como mesários também discentes a partir de 18 anos, completados até a data da convocação. O horário dos mesários... Aí, isso aí é a operação. Pode ir. Oi? Eles chegam antes e saem depois.
George, representante dos diretores. Como será feita a escolha desses mesários, Daniel?
Eles vão se candidatar.
Se não tiver.
Aí vai ter que buscar. Aí quem vai buscar vai ser o link do campus.
Ok.
Simples e prático, professor. Alguém vai ter que estar lá. Bom, o fiscal vai ter... Cada candidato poderá indicar um fiscal para cada sessão do seu segmento. Então, vamos ter, digamos, 17 sessões de votação para docente, digamos. Então, o candidato poderá inscrever até 17 fiscais, só que um para cada sessão, se ele tiver interesse. Só um fiscal poderá permanecer na sessão de votação... Não poderá ser feito o revezamento fiscal na apuração. Então, tipo, se um candidato queira 17 fiscais para apurar, para fiscalizar o processo, na apuração só pode um. Certo? A ausência dos fiscais não impedirá os trabalhos da mesa receptora, da apuração dos votos, de iniciar. O que mais? Obviamente, o fiscal não pode acompanhar o eleitor na cabina de votação. Vamos lá. Os representantes locais farão a apuração imediatamente após o término da votação. Então, terminou a votação às 8 horas, acabou a sessão de votantes, porque se tiver eleitor na fila, depois das 8 horas, receberão senha e ficarão até o último votar. Terminou, lacrou, fechou, lavrou a ata, vai para o local que a comissão definiu no campus para apuração. E aí, os presidentes das mesas automaticamente já serão os responsáveis pela apuração junto com o representante do campus. Então, isso já está definido, inclusive, no regulamento. Certo? E aí, os procedimentos de apuração. Aí, no caso, se tiver alguma impugnação na hora, pode ser decidida pelos membros da comissão de apuração. E se tiver algum empate, o link do campus é o voto de Minerva, é o voto qualificado. Certo? Porque aí é impugnação na apuração. Ah, esse voto está impugnado. Então, quero impugnar. E aí vai se deliberar se um voto está se enquadrando naquelas condições de se tornar nulo. Aí, decisão pelos que estão apurando. Se der algum empate, se for uma sessão que tiver, que pode acontecer uma ou duas locais, pode ter número par de presidente de mesa e link, o link é o voto qualificado. E aí, obviamente, tem prejuízo de eventual recurso, que aí é outro contexto, que aí é depois da apuração. Pronto. Aí, se tiver empate nos votos, artigo 49. Primeiro desempate é maior tempo de vínculo com o IFPE. Segundo critério, maior tempo de serviço público. Terceiro critério, maioridade. Então, se você tiver dois candidatos com o mesmo número de votos, o critério de desempate serão esses aí. Também trazidos do último edital de 2016. O título 9, ele está exatamente do jeito que veio da última eleição. Foi um título criado para justamente disciplinar os processos de denúncia, apuração e sanção sobre fatos ocorridos durante a eleição. Então, a comissão ela analisou e viu que ele estava muito bem construído. Então, particularmente, a gente não fez nenhuma alteração nesse critério, nesses subtítulos. Pois não, professor.
George, representante dos diretores. Voltando um pouquinho, Daniel, em relação ao horário da eleição. O campus paulista, assim que eu acredito que os outros, só tem aula até às 18 horas, 18 e pouco. Então, ficaria até às 9 horas, toda a mesa receptora de votos esperando até 9 horas. Quem votaria?
Só termina
até,
às 8.
Às 8. Até às 8. Seriam 2 horas após o expediente do campus.
Na realidade, como a eleição, pelo menos a intenção é garantir o máximo de participação, você pode ocorrer situações de que pessoas que não estão no dia, para um professor que não esteja no dia, queira votar, ou seja, um professor que tem outro vínculo, digamos, ele vai lá à noite. Isso pode acontecer. E, na realidade, cria uma uniformidade de abertura e fechamento das sessões em todo o IFPE. Porque a gente quer evitar a chamada boca de urna. Porque se eu apuro antes um campus de expansão 3, o campus Cabo, qual eu hoje represento...
Não seria nem apurar, Daniel. Eu seria encerrar e levar os votos para a comissão central.
Não, mas a apuração é no campus. Aí, se eu encerro a sessão,
veja,
eu vou ter que apurar na hora. Na hora.
Eu sei que tem algumas peculiaridades, por exemplo, o campo de Jabotão não funciona pela manhã, funciona à tarde e noite. Aí, de repente, se a gente for estender uns, e aí pode dar algum problema, que a gente quer preservar a paz o máximo possível e diminuir as possibilidades de algum constrangimento ou algum direcionamento pelo horário, porque pode acontecer também, entendeu?
Impedimento pelo horário, né?
O impedimento pelo horário. Então, se chegar, por exemplo, um técnico administrativo ou um professor que veio de viagem, chegou lá às 7h15 e quer votar, imagine.
E o que é mais, só esclarecendo também, o que é mais complexo, é que, por exemplo, se a gente for comparar com a Justiça Eleitoral, os votos são eletrônicos, então a gente sabe que tem fuso horário e tal. Só que os votos, por mais que se encerrem dos outros estados, a gente não tem acesso às informações. E elas só são divulgadas quando se encerra todo mundo. Então, aqui a gente não tem domínio pleno sobre isso. Então, eu posso, digamos, ter um campus, sei lá, vou citar Palmares, que não está aqui, mas é um pouco mais afastado, que a gente funciona amanhã e tarde ou encerra às 18 horas. Eu estou, digamos, aqui na reitoria, a comissão está na reitoria. E aí, ele encerrou às 18, só que ele só pode fazer a apuração a partir das 20, porque aí, que garantia que a gente pode ter plena de que, eventualmente, haja uma apuração informal e que esse mapa de votos, um WhatsApp, se divulgue sabendo quem ganhou em tal campus, isso pode influenciar o processo eleitoral como um todo. E isso gerar, inclusive, risco ao próprio pleito como um todo. Então, a gente tem que garantir todos os meios de segurança. Por mais que a gente não funcione, e eu me incluo nisso, mas tem esse aspecto da totalização dos votos. Certo? Aí, poderia passar... Desculpa até o mandado, o documento um pouco em cima, mas essa parte a gente conservou integralmente da última eleição, a qual todos os senhores e senhoras participaram. Então, gostaria de avançar. Sanções. Disposições transitórias. Pronto. Quando concluir o processo, a comissão eleitoral estará automaticamente se extinguirá, os representantes serão dispensados, a homologação será feita pelo Pleno do Conselho, a Procuradoria Federal será o órgão de assessoramento sempre quando houver dúvidas de cunho jurídico, os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral, exemplo que o professor Mário colocou, de novos servidores tomar posse depois disso, para garantir que eles tenham direito de voto. E nós estaremos utilizando, já conversamos com a Ascom também, nós estaremos utilizando na página do Conselho Superior a aba que tem lá eleições. O que já tem lá hoje vai ser, digamos, arquivado em uma única pasta e todas as comunicações em termos de site serão feitas nesta página do Conselho Superior na aba eleições. Então, tudo vai para essa aba, edital, lista de candidaturas, lista de votantes, recursos, tudo vai para lá. Então, vai ser o meio oficial de comunicação público na internet dos atos da Comissão Eleitoral durante esse pleito do Conselho Superior. Gostaria de ir para o anexo primeiro, por favor? Pronto. Então, em sendo aprovado hoje, com os ajustes por parte dos senhores e senhoras... É, a intenção nossa é que ele seja divulgado na quarta-feira, porque a gente ajustaria para não correr risco do horário da imprensa nacional, que a gente manda por forma extrato, de fazer isso de hoje para amanhã, para que na quarta-feira de manhã já esteja sendo publicado de forma oficial. Os recursos ao edital, na quinta-feira, dia 17, resultado dos recursos no dia 18. E aí, no que for protocolo dos CAMP, sempre vamos respeitar o horário de funcionamento do setor. Então, nós iremos pedir aos links amanhã que nos informem quais são os horários dos protocolos de cada um dos CAMP da reitoria, porque tudo vai ser baseado com os horários de funcionamento de vocês. Certo? Inscrição de candidaturas e fiscais na semana seguinte, de segunda a sexta. Então, uma semana completa para que quem queira se candidatar vá no seu campus e se inscreva com os documentos exigidos. Aí, no dia 28, que é uma segunda, não está aí, a comissão vai recepcionar essas inscrições, validação, para no dia 29 divulgar o resultado das inscrições, bem como a lista dos votantes, que nós vamos pedir aos links amanhã. Recursos no dia 30, e aí a gente colocou o resultado para o dia 4, porque dia 31 é Corpus Christi, então a gente sabe que tem campo que vai ter uns campos feriados, e não sabe se vai imprensar, então a gente já colocou para segunda, 4. Campanha de 5 a 11, então é de terça a segunda, então uma semana de campanha. E aí no dia 14, quinta-feira, eleição do Consup. 12 e 13 estão reservados para os aspectos operacionais. E aí podem perguntar, por que não 13, que é quarta-feira? Aí eu já respondo, porque como temos que observar o calendário de todos os campi, o Campus Cabo no dia 13 está fechado, que é um feriado municipal. Então, a gente não pode ter a eleição na quarta-feira por isso. Aí, a apuração dos votos vai ser imediatamente após a eleição, a votação. E na sexta-feira a gente totaliza, porque aí os links vão trazer todo o material para a gente. A gente vai conferir, totalizar, para divulgar a lista oficial do resultado da votação. E aí, na segunda, recurso ao resultado. Na terça, a gente analisa e divulga o resultado final. E aí, já alinhado com a agenda da professora Nália, já pedimos uma extraordinária do Consup, que não precisa ser na segunda-feira por ser extraordinária, na quinta-feira, dia 21. E aí a gente homologaria o resultado da eleição e daria tempo hábil para a Secretaria do Conselho realizar os devidos atos, porque a posse tem que ser no dia 7, não é isso, Maristela? Até o dia 6 de julho, que foi quando esse biênio, em sua maioria, tomou posse para este mandato. O anexo 2, que é importante também dizer, as sessões. Bom, conversando com a DEAD, nós verificamos o aspecto logístico dos polos de educação à distância. Então, entendemos, e a professora Nair também participou dessa conversa, de trazermos aqueles que podem ser colocados junto aos campi físicos, para que a gente operacionalize da melhor forma essas votações e minimize despesas. Então, todos os campi de Pojuca, aí é os diretores que aqui estão presentes, se quiserem alterar alguma coisa, é porque a gente tentou dar um padrão. De Pojuca até Palmares, duas sessões, uma para estudantes e egressos e uma para servidores. Aí a gente como a gente não sabe a realidade de todos hoje, se tem aposentado, se já tem egresso, colocamos padrão. Então, Abreu Lima, se já tiver egresso, vai ter a sessão vai receber voto de egresso e de discente. Se não tiver egresso, só discente. Se Abreu Lima não tem aposentado, vai receber só docente administrativo. Mas isso aí vai ser os materiais de campanha, de votação, perdão. Aqui é só uma organização. Afogado em Gazeira, duas sessões. Aí, Sertânia, que é um polo, é próximo a Afogados, relativamente próximo. Então, a gente trouxe o polo EAD para o campus Afogados, na sessão de egresso discente. Pois servidores, todos são reitoria. Então, vou votar na sessão da reitoria. Barreiros. Aí, Barreiros, Belo Jardim, Pesqueira e Vitória, três sessões. Qual a diferença? Duas sessões para estudantes. E Recife tem um quantitativo diferente, naturalmente. Aí, Barreiros, três sessões. Belo Jardim, três sessões. Cabo, duas. Caruaru, duas. E aí vai receber uma sessão que vai conglomerar os polos Caruaru, Santa Cruz e Surubim, para os votos dos estudantes. Garanhuns, duas sessões, mais o polo EAD da sessão Garanhuns. Igaraçu, duas sessões mais o Polo Goiana, da EAD. Ipojuca, duas sessões mais o Polo Ipojuca, da EAD. Jaboatão, mesma coisa, duas sessões mais o Polo EAD de Jaboatão. Olinda, duas sessões. Palmares, duas mais o Polo EAD de Palmares. Paulista, duas sessões. Pesqueira, duas, mais o Polo de Arco Verde e Pesqueira, juntos numa sessão. Recife, são 8 sessões. Uma para egresso e aposentado, uma para docente, uma para administrativo e 5 para estudantes. 8 sessões. Tá bom, professor Marivaldo? Logisticamente falando. Por favor. Vitória, 3 sessões, mais o polo de Gravatá e Limoeiro. Reitoria, no campus Recife, a sessão dos servidores, docentes, administrativos e aposentados. Na reitoria, na SUDENE, que é onde fica a Diretoria de Educação à Distância, o polo EAD, que vai conglomerar Carpina e os dois polos de Recife, que tem um polo do campus Recife e o polo da Praça Diária de Pernambuco. Então, os dois vão ficar lá. E as 3 sessões que não temos campo físico próximo, que temos que mandar pessoas para lá, que é o polo de Águas Belas, Santana de Ipanema e Alagoas e Dias d'Ávila na Bahia. Então, esses 3 polos serão à distância. A única sorte nisso tudo é que Dias d'Ávila, que é o mais distante, já tinha uma programação para ir para lá, só que uma semana antes. A gente vai adiar para uma semana depois, que é o servidor que já ia para lá, vai fazer o papel do mesário. Já está alinhado com a comissão. Ah, e detalhe, muitos desses polos também, alguns, estão sendo listados porque existem ainda alguns alunos. Operacionalmente, hoje, eles não têm algum curso regular, mas tem alunos retidos de outros cursos que estão terminando. Então, classificam-se como alunos regularmente matriculados. Então, tem direito a votar. Então, por isso que estão sendo ajustados. Então, a gente pensou nessa logística para diminuir os custos do deslocamento de servidores, material, do processo eleitoral. Então, ao todo, serão 56 sessões eleitorais para essa eleição. O anexo terceiro é a ficha de inscrição, padrão para todos. Aí só vai ser marcado o segmento que representa, né, com os dados dele e os documentos que vão ser necessários, de acordo com o edital. E a ficha de fiscal, que vai constar os dados da pessoa que vai ser fiscal, com os documentos que comprovam e qual candidato que ela está representando. Este é o nosso proposta de regulamento. E aí, o que eu falei no início e colocaria agora, que aí eu não sei como a professora Anália gostaria de encaminhar, é que o procurador, na reunião que eu tive com ele, depois que ele emitiu o parecer, ele sugeriu o seguinte: é interessante que a instituição possa trabalhar com regulamentos mais fixos, mais assim, constantes. Então, são regulamentos de um processo que ocorre naturalmente, onde só modifica, talvez, número de sessão, cronograma, coisas mais pontuais do processo. Mas o corpo do edital, ele já é igual, praticamente. Pouquíssimas alterações. Então, ele sugere que a gente, enquanto Conselho Superior, como a professora quiser encaminhar, aprove uma resolução, não sei se é esta mesma ou a outra, enfim, com um regulamento padrão para esse tipo de eleição do Conselho Superior, onde quem for realizar o processo daqui a 2 anos já tem o regulamento aprovado para esse egrégio conselho e basta apenas ajustar os aspectos de operação dele. Mas que a estrutura regulamentar dele já se conste como um documento aprovado, uma resolução do Conselho Superior. E aí, eu entendo que se a professora assim concordar, e obviamente o pleno também concordar, a gente poderia votar este agora e, se for o caso, votar essa outra questão que foi uma recomendação, basicamente a única recomendação que o procurador colocou em relação ao parecer deste edital. E aí eu coloco a apreciação dos conselheiros.
Eu queria agradecer, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a Daniel Assunção, primeiro por ter assumido essa tarefa. É uma tarefa que é uma tarefa grande, né? E tem suas delicadezas, né? Toda eleição desse porte tem suas delicadezas. E queria primeiro agradecer não apenas a Daniel, mas a todos da comissão que se dispuseram a construir isso em prol do IFPE. Apesar da gente ter discutido, já se pronunciado durante a exposição
dos vários capítulos do edital, se eu não me engano, eu fui anotando aqui, restaram algumas questões que, se alguém ainda tiver alguma coisa mais a falar sobre elas, eu vou colocar agora em regime de debate, em regime de discussão, e vou dizer do fim para o começo, certo? A colocar os critérios, né, no texto, colocar os critérios de convocação da mesa, foi uma questão. Depois, também fazer um acréscimo ao texto sobre duplo vínculo, quem tem duplo vínculo com o IFPE. Terceiro, uma questão, uma sugestão, aí eu tenho que perguntar ao professor Marivaldo se é uma proposta ou só uma preocupação, a questão do local de votação, de lotação ou de exercício. E o quarto ponto que eu anotei aqui, que na verdade é o primeiro, é no artigo 16, no parágrafo 2º, a questão dos documentos do estudante. Então, sobre essas questões ou sobre quaisquer outras questões que vocês queiram se pronunciar, debater, está em regime de discussão. Então, agora, o edital.
Posso, professor? No caso, é só uma colocação, não é uma proposta.
Não
só.
É uma proposta.
Não é uma colocação
então,
só.
Então, já tirei daqui. É. Tem uma colocação.
Agora, com relação ao que o Daniel falou já no final aí, de a recomendação do procurador, com relação a gente fazer um documento que fique já estabelecido, eu não acharia interessante, gente, eu votasse isso hoje aqui. Eu acharia interessante que, após as eleições, porque vai surgir um bocado de demandas, aí fizesse uma análise do que foi acontecendo na eleição e poder melhorar esse documento. Por que estou dizendo isso? Porque agora há pouco fizemos, inclusive fiz parte de uma comissão, você foi presidente, do regime de trabalho docente, que está dando uma confusão danada ainda, mesmo a gente passando um tempo danado, você mesmo teve um trabalho danado na elaboração daquele documento, e depois surgiu várias dúvidas dos docentes. Então, seria interessante que, após as eleições, que vai surgir, provavelmente vai surgir algum problema, e aí você já tem um relatório e trazer para outra reunião a aprovação desse documento já com alteração. Isso é uma proposta para mim, tá bom? Professor, eu pedi de se fazer a alteração após as eleições, okay, que vai surgir alguma demanda. Eu estou colocando como proposta. Bem, okay. Agora eu vou ter que me ausentar, professor.
Eu queria pedir permissão à casa para separar as duas questões. Acho que primeiro a gente vota esse edital e depois a gente trata da questão se transforma esse edital no regulamento e quando. Pode ser, porque eu acho que facilita, organiza mais as ideias para a gente pensar e votar. Pode ser. Até onde eu... O local de votação foi só uma sugestão, então eu já tirei daqui. Duplo vínculo, o adendo. Alguém tem mais alguma coisa a considerar, acrescentar a questão do duplo vínculo? No caso de duplo vínculo, a pessoa que tem o duplo vínculo escolher em que segmento vai votar até tantas horas antes. Então, alguém tem mais alguma coisa? Isso foi uma proposta, não é, Mário? Uma proposta, Mário?
Eu me senti contemplado com o comentário de Daniel nessa hora, porque quando ele falou do regulamento das eleições para dirigentes, que já, né, pelo que eu entendi, a sua proposta foi colocada do jeito que está lá. Agora, em vez do prazo de 48 horas, 72 horas. Não foi assim?
Okay.
Então eu me senti contemplado.
Eu estou entendendo, então, que quando a gente for votar o documento, isso é uma coisa que tem que considerar já, né? Isso. E os critérios da convocação da mesa também. Não está claro, pelo menos para mim, não sei se está claro para todo mundo, a questão dos documentos do estudante. Se eu não me engano, tem uma proposta, são 3 pontos, então vamos votar. Ah, ok. Para os documentos, está aqui anotado. É menor de 18 anos ou é todo mundo, não é isso? Declaração, a declaração do dia, mais qualquer documento com foto, incluindo, neste caso, se for acompanhado da declaração do dia do que é acadêmico, pode ser até biblioteca e carteira de estudante, nesses casos, não é isso? Qual é a outra coisa, Dan?
Acho que são 3 pontos. Primeiro, saber se a declaração poderá substituir, independente da idade do estudante, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se caso estudante e biblioteca, esses documentos mais de cunho estudantil, poderão ser aceitos com um documento comprovando seu vínculo do dia. E o terceiro, que é a declaração, que eu acho que é um adendo do professor Carlos Pacheco, a questão do colocar que a declaração seja do sistema, seja presencialmente, seja emitida do dia da votação. Aí eu acho que são esses três pontos. Aí é o debate que até falei para a gente deixar para o final, para discutir em debate, um destaque, para poder depois analisar e aprovar.
Dan, só um ponto. É, professor Irã, representante de diretores gerais. O mesário já vai estar com a listagem dos estudantes. Então, no meu entender, a pessoa, não vou falar nem assim, se tem 18 anos, mais ou menos, ela só tem que provar que ela é ela. Então, nós só teríamos que dizer quais documentos a pessoa, o estudante, comprova que ela é ele. Definir quais são os documentos. E aí, pronto, simplificaria o processo.
Professor, coloca aqui assim, como a relação de estudantes é fornecida pelo respectivo registro acadêmico, então ele está dizendo quais são os estudantes que estão regularmente matriculados. Essa é a questão. Então, o que resta é de saber como ele vai comprovar que ele é ele na hora da votação. Qual é o documento ou os documentos que serão exigidos. Essa é a discussão, independente de sua idade. É isso, professor Irã?
Tá.
É. Professor Mário, representante docente. Veja, o ano passado a gente teve uma discussão com a Procuradoria Jurídica em relação a alguns documentos institucionais a fim de edital. E quando a gente chegou junto lá na Prodem, a gente verificou que o próprio registro acadêmico, ele emite. Se o aluno, ele emite na sua área, no que é acadêmico, o seu comprovante lá de matrícula, vai sair na lateral, na posição vertical, o número que vai comprovar, que a gente pode pegar esse número e comprovar dentro do próprio sistema a regularidade desse documento. No entanto, o professor, ele pode, por uma questão de conferência, de simples conferência, verificar se o estudante ele está matriculado, verificar histórico pela área do docente. Esse documento, ele não tem um número de verificação. Tá? O registro acadêmico, quando emite, também tem um número de verificação e tem o adicional, que é a assinatura do registro acadêmico e do próprio diretor-geral. Eu entendo, né, e aí é uma concepção minha mesmo, que seria suficiente, nesses casos aí, o aluno esqueceu, ou então teve algum problema, perdeu, ou foi roubado, e no dia ele não está com essa documentação, se ele buscar no que é acadêmico, na sua própria área, a documentação e trouxer impressa, que a mesa possa aceitar. Porque, além de ser um documento emitido pela própria instituição, no dia da votação, e eu concordo com o professor Zé Carlos Pacheco, mas que seja da área dele, porque aí tem o código de verificação. Tá? A questão seria até uma espécie de aliviar um pouco para os registros acadêmicos, porque no dia é muito comum, a gente sabe disso, que o pessoal do registro acadêmico ele fica sobrecarregado. Então, seria essa exceção à regra. Né? Então, eu proponho que seja considerado o documento de comprovação tirado da área do próprio aluno que contém um número de verificação. Apesar de eu ter quase certeza, não sei se Carlos Patrício poderia tirar essa dúvida, ele não tem foto. Ele não tem foto.
Só um minuto, gente. Só para todo mundo compreender. Tem duas situações, certo? Tem duas situações. Se o aluno está na lista, está na lista. Se está na lista, está na lista, ele só tem que trazer um documento com foto que prove que ele é ele.
Somente isso.
Um documento oficial. Exatamente.
Só isso.
Então, o problema é se o aluno não está na lista.
Aí um problema particular. Aí a mesa tem que resolver, não o estudante. Eu acho assim, não é correto para mim o estudante chegar provando que ele está matriculado. Não, nós temos que ter uma lista. A instituição tem que ter certeza se quem está na lista, de fato, é quem tem que votar. É claro que vão ocorrer sempre problemas aqui e acolá. Mas se a gente já partir da premissa que o estudante tem que provar que ele está matriculado, para mim isso dá muito
ele
mais confusão.
Que provar que é ele, eu concordo.
Isso dá muito mais confusão.
E a exceção é quando, por algum motivo, ele não está naquela lista. Por exemplo, quando eu fui votar na CPPD, eu não estava na lista.
Isso,
aí eu fui pegar uma declaração lá com Verônica para provar
se resolve particularmente.
Que eu estava votado no
campo Recife. A gente só precisaria agora definir se aceitamos a carteira de estudante e a carteira da biblioteca.
Quer dizer.
com foto para ele provar que ele é ele. Mas, no meu entender, o estudante só teria que provar que ele é ele. Okay. Só.
Gente, vamos, assim, acho que um pouquinho eu queria propor, lógico, sem exaurir o debate, se for o caso, que é o seguinte, carteira estudante, eu sempre foi uma polêmica, acho que desde 2011 eu escuto essa polêmica aqui de carteira estudante para eleições diversas. Vamos para a lógica. Quem vai emitir a declaração de... Quem vai emitir a relação de estudantes matriculados é o setor do campus. O setor do campus ele vai trabalhar com a listagem de alunos regularmente matriculados. Então, são os que estão com matrícula ativa naquele semestre letivo. Não é assim? Se ele não tiver com matrícula ativa, vai estar com outra condição. Evadido, jubilado, trancado, concludente, concluído, enfim. Aí, essa relação vai dizer que os estudantes que estão aptos a votar são aqueles. Cada estudante... É um documento que ele é emitido, tem direitos assegurados para o estudante, para outras situações, exemplo de meia passagem, entrada em outros locais, que garante direitos a ele. Então, é um documento que é apresentado para ele ter esses direitos onde ele vai comprar isso. Então, não seria mais razoável a gente incluir a carteira estudante no processo como um documento oficial do estudante e ficando esses casos excepcionais que realmente poderá acontecer, estudante que não está com nenhum documento e não está na relação, aí ele vai ter que buscar, junto ao setor competente, comprovar a sua condição de aluno regularmente matriculado, que pode estar suscetível a erro, não sei, por algum filtro do que acadêmico, alguma coisa, e tirar uma relação que um ou outro estudante possa ter escapado.
Da lista.
Aí ele vai ter que pegar essa declaração, que vai dizer do dia, que vai constar aquele regularmente matriculado, naquele curso e tal, e essa declaração vai ser retida na mesa, essa ocorrência vai ser registrada na ata e ele vai ter o nome colocado no final da ata, por escrito, e assinado à parte pela comissão. Seria um encaminhamento mais lógico?
Ok. É só um minutinho. Pacheco, bem, Romero e Enio.
Bem, só em relação à declaração, no meu entender, ele já era avisando isso, na ausência de documento, até porque o nome do aluno já está lá. Então, eu cheguei no IEF, estou sem documento nenhum. A pergunta é, só com a declaração sem foto aceita... Pronto. Então, esse aí já está... Entendeu? Agora, um documento emitido pela instituição como uma carteira de estudante, como uma carteira de biblioteca, ela só teria validade com um documento que comprovasse que ele é ele. Por exemplo, que ele tirasse da tela, como o professor Mário disse. Né? Porque, na verdade, a ideia é essa, que como é um processo que a gente vem repetindo sempre um atenuante, né? O normal seria, por educação, por aprendizado... No dia da eleição, portar o documento oficial de identidade. Né? Isso seria o adequado. Né? Mas, se existe essa preocupação de perder votos, tudo, né? Seria uma forma também dos próprios candidatos fortalecer essa informação e tudo. Mas eu acho que, só informando, se o nome dele está na lista e ele tem um documento do IEF, eu acho que ele poderia, um documento com foto, ele poderia votar tranquilamente. Sem a declaração, porque o nome dele está na lista. Agora, ele chegou na lista lá, está com o documento da carteira de biblioteca e não está na lista, ele vai ter que procurar uma forma de comprovar. Seria isso.
Só interrompendo, veja, porque são duas situações diferentes, né? O nome dele está na lista, então ele só vem com qualquer documento, com foto e vota. O nome não está na lista, ele tem que ir buscar essa comprovação de lista ou no setor. Agora, sim, tem outra situação. Recife, região metropolitana... Todo mundo vai estar com carteira de estudante, porque vai usar o VEM, vai usar. No interior, isso não é verdade. Então, o pessoal do interior não tem o costume de andar com o documento dentro da bolsa. Então, porque para os seus atos de locomoção e outros, dificilmente eles vão precisar de um documento. Então, deixa guardadinho em casa para quando for precisar. Laura, que é da chance estudantil, é isso mesmo, né, Laura? Então, a gente, quando vai para os campos do interior... tem muito essa realidade. Aí, talvez, um alerta aí, não sei. Bem, Romero, Enio.
Romero, representa o MEC. Olha, eu acho que talvez eu entendo que tem esses pormenores aí nas eleições, mas, sinceramente, como eu remeto aqui ao que o Daniel falou no início, que isso é um processo cultural. E isso não vai ser nem não é a primeira nem vai ser a última votação. Vão ter vários processos aí eleitorais onde o estudante precisa se identificar. Então, eu acho que até para criar a cultura é mais fácil que você determine que o estudante, em dias de eleição no Instituto Federal, ele traga o documento oficial. Eu acho que a gente tem que tratar aqui da exceção. Então, no caso,
deu um erro na lista porque o registro acadêmico lá errou de alguma maneira. Então, é um caso fortuito onde a gente vai lá constar na ata isso, tratar isso como exceção. Mas eu acho que no dia, em, por exemplo, estudante interior, eu sei que estudante talvez não tenha esse costume, mas, bom, é um caso específico onde ele vai ter que voltar. Então, é melhor que ele traga o documento oficial, porque, senão, se a gente ficar abrindo exceção, você nunca vai criar cultura, entendeu? Então, é melhor que no dia de eleição, o Instituto Federal, o estudante se acostume a trazer documento oficial com foto. E a gente só tratar de pegar no registro acadêmico e alguma outra coisa, quando realmente tiver um erro da instituição, onde a gente precisa reconhecer que o estudante é matriculado e não estava na lista. Acho que isso facilita o processo. Melhor, não só esse, como todos os outros processos. Então, assim, vai ter votação, coloca na, o aluno tem que estar na cabeça dele incutido que ele precisa trazer o documento. Acho que fica mais fácil de trabalhar, né?
Ele é um representante de diretores gerais. Bom, tem uma sugestão. Concordo com o que o Romero falou com relação à documentação. Tem que mudar essa cultura de esquecimento de documento ou de não andar com documento. É... Também a questão da carteira de estudante e do documento da biblioteca, eu acho que o aluno sempre leva essa carteirinha da biblioteca, né? Mas com relação, minha preocupação é com relação àquele que não se encontrar na lista, certo? Ele vai ter que sair e ir no registro acadêmico para verificar. E por que não autorizar o presidente da mesa, dar uma senha provisória a ele para que ele acesse ali mesmo naquele momento, lá se o estudante está regularmente matriculado ou não. Ele tem que ir lá.
Isso. Eu acho que, operacionalmente, a comissão, a mesa de apuração de votos, ela não pode, recepção de votos, ela não pode estar com essa atribuição. Até porque cada campus é um campo. Imagine, vou voltar ao campus Recife, que vão ter 5 sessões discentes, que são, em média, 6 mil estudantes. É, ter um computador ali que vai retardar a fila, porque vai ter que consultar e aí você vai gerar um certo tumulto. Então, a gente tem que trabalhar sempre pelo prisma da ausência. E os setores de registro acadêmico, pelo que me consta, se eu estiver enganado, me corrijam, funcionam de acordo com o horário de funcionamento do campus. Então, se o campus funcionar amanhã, tarde e noite, vai ter funcionamento do registro acadêmico amanhã, tarde e noite. Então, ir ao setor, em tese, é que nem o servidor, como a professora Nália colocou. O nome dela não estava na relação dos procedentes do campus Recife. Então, ela teve que ir ao Departamento de Gestão de Pessoas do Campus Recife para pegar uma declaração dizendo que ela é servidora dali e foi, entregou essa declaração para poder votar. Então, se a pessoa não está com nenhum documento, inclusive, se for assim aceito, carteira estudante, carteira biblioteca, no ato da votação, eu já entendo que é um ônus por não trazer nenhum documento, porque eu acho que você andar na rua sem nenhum documento, qualquer que seja, identificação, é complexo. Aí, particularmente, eu acho que esse ônus, a pessoa que não estava com o nome na votação deverá buscar, por mais que tenha um erro nosso, mas, enfim, eu acho que é um ou outro caso. E aí o link também pode ficar responsável por isso. Não precisa ser a mesa. O link pode estar apoiando nesse aspecto, de levar o candidato, ver, resolver a questão, para ajudar. Porque a mesa, eu acho que ela não tem que ser interrompida por nada. Aí é uma opinião minha.
É segregação de função. A mesa não pode cuidar de identificação.
O link pode fazer, agora a mesa não.
De eleitor e, ao mesmo tempo, de eleição. Antes disso, o Fivo pediu a palavra. Okay. E Laura.
É, professor Fernando Ivo, Campus Olinda, representante docente. É, não tem, Daniel, a publicação da listagem de aptos a votar antes do dia. Então, é outro elemento que a gente tem que levar em consideração, né? É, como o Romero disse, a gente tem que criar a cultura, né? Ele não vai, daqui a pouco, participar, os estudantes, por exemplo, menores de idade, vão participar de eleições, né? Eles não podem votar a partir do 16. Eles têm que estar cientes que, na eleição, eles têm que comprovar, né, que são eles que estão votando, né, para bem do processo e da lisura do processo. Então, paciência, tem que ter a construção dessa cultura. Então, eu acho que ele tem que comprovar quem ele é. Né, somente isso na hora, senão a gente começa a atrapalhar todo o processo com as exceções.
Ok, Laura.
Laura, segmento técnico-administrativo. Só eu concordo que tem que ter o documento com foto, mas a realidade dos campi do interior realmente é isso. O menino entra no transporte escolar e vai para o campus e o transporte pega ele no campus e volta. Então, ele não sente a necessidade e a preocupação de levar o documento com foto, diferente da região metropolitana, que os meninos são bem mais antenados nessa questão. Mas aí, eu acho que a gente pode fazer um processo educativo, ASCOM, nas redes sociais, Instagram e Facebook, de fazer essa pegadazinha assim para o jovem. É, eleição, você vai ter que levar seu documento com foto. Então, a gente vai meio que preparar já aqui na instituição, no processo educativo, para as eleições que o país vai passar nos próximos meses, né? Então, acho que pode fazer isso de um processo educativo também.
Okay. Eu, particularmente, fico feliz até pelo discurso, porque a gente debateu muito na comissão e, assim, a gente tinha uma opinião, mas a gente não. A cultura hoje é essa. Vamos trazer a cultura para um debate, porque realmente é algo que tem que ser validado pelo Conselho e é como órgão máximo validar. E aí, acho que desde o início, a gente já também se preocupou com essa campanha, dizer, ó, dia da votação, traga o documento oficial, quais são, tal, tal, tal. Se não tiver, aí a gente pode reforçar com confira nas datas do edital, dia 29, relação de votantes, antes do recurso, dia 4, relação definitiva. Então, confira se não está lá, não esqueça, um dia tal, traga o documento, enfim. Dá para fazer um link bem interessante com isso. Agora, realmente, tem que estar validado aqui por vocês, porque como a gente vai entrar na operação para executar, então a gente vai cumprir do jeito que está o edital e vai ser repassado assim para os links e vai ser repassado assim para as mesas. E aí isso tudo tem que estar muito bem seguro, porque no dia da eleição, a gente sabe que no dia da eleição tudo isso é que vai fervilhar. Mas tem que estar seguro de que isso vai ser motivo de barulho, de alguns casos. Mas tem que estar claro que é assim que é o processo. Então, é essa segurança que a comissão precisa para ela poder atuar conforme o pleno entende que deve ser atuado no processo eleitoral.
Ok. Pacheco.
Bem, já que a gente está falando do documento oficial, vão aceitar no dia da eleição? Então, né? Então só para informar, para estar constar na lista, né? Porque é um documento oficial que tem foto, né? Já que é cultura também e tal, já não precisa sair com documento de casa, está com um aplicativo que pega, já funciona.
Kennedy Lima, representante dos discentes, e quanto estudante, né, eu gostaria de pedir ao pleno que considerasse sim a carteira de estudante como documento oficial para essa eleição. Porque a gente hoje vive no país essa cultura mesmo de esquecimento, tudinho. A gente sabe que a gente tem que trabalhar isso, mas eu venho de movimento estudantil também, nos últimos congressos da Uni, da UBS, foram aceitos, sim, o documento estudantil como documento oficial para o estudante, o documento que representa que o estudante tem, né, e representa os estudantes, enfim. Eu acredito que a gente tem que colocar isso como um documento oficial no dia da eleição, aceitar, além do RG, CNH, a carteira de estudante.
Então, minha gente, mais alguém? Deixe-me fazer um resumo. Então, em qualquer circunstância, o estudante deve se identificar através de um documento oficial com foto, incluindo nesse oficial a carteira de estudante. No caso do estudante não estar na lista, ele deve providenciar... Oi?
Carteira de estudante do ano. Só.
Exatamente.
Válida
e diz que o aluno é da instituição.
Perfeito.
Né? É bom checar isso.
Que a carteira tem que dizer que o aluno a carteira tem que ser do ano e dizer que o aluno é estudante do IFPE, para trazer do colégio atual, não é porque é atual, só estou dizendo. Ok, Jobson Pesqueira.
Alô? Jobson, representante técnico de Pesqueira. Eu acho que a carteira de estudante é só para provar que é ele, não para provar que ele é do IFPE. Então, se ele trazer a carteira de estudante, mesmo de outra instituição, ele está provando que é ele. Sou eu, sou Jobson. Meu nome está na lista aqui já dizendo que eu sou aluno do IFPE.
Exatamente.
Entendeu? Aí, a questão de se ele é aluno ou não é uma preocupação nossa da instituição. Entendeu? Aí, assim, eu concordo que não tem logística para, na hora, você providenciar saber se ele é ou não.
É uma carteira de estudante
isso,
válida, então, né?
A carteira é válida, prova que é ele. O nome está na lista.
Não, porque a carteira de estudante ela tem uma validade terminal.
Terminal. Feita a habilitação.
Exatamente. Só que a habilitação é um pouco mais de tempo.
É mais tempo. Mas é o documento tem de ser válido, prova que é ele. Eu estou achando que achando que só prova a identidade. É ele. Se ele é estudante, ele está na lista. Se ele não estiver na lista, é um caso à parte. Eu acho assim, que é preocupação. Eu acho assim, acho complicado. Eu saí para provar que eu sou estudante. Meu nome, servidor. Meu nome não está na lista de servidor. Eu ir na CGPE, provar que eu sou servidor. Eu acho que é o tipo de coisa que deveria acatar na hora, para depois, na apuração. Eu não acho que seja muitos casos. Sim. Eu acho que depois você é um pode ver com o registro escolar.
Eu gostaria só de fazer um adendo. Porque se eu acatar na hora e depois ele não é, eu impugno na sessão.
Por quê?
Pelo voto não considerado, okay. Não vale.
Mário Monteiro.
Então, tudo bem.
É, questão de carteira de estudante, isso é uma discussão que toda vida tem, mas veja, o que é uma carteira de estudante válida? O próprio movimento estudantil, ele considera válido a entidade que ele acha válida. Né? Eu não quero citar aqui A, B, ou C ou D, mas a gente já teve muitos casos, por exemplo, de estudantes que são ligados a determinada entidade procuram a instituição para pedir que a própria instituição, de alguma forma, eles acham que a gente consegue fazer isso, proibir que uma entidade tire aquela carteira de estudante lá dentro porque não tem reconhecimento nacional. Aí, quando a gente vai consultar os alunos, aí eles dizem que tem. Então, assim, a questão de dizer que a identidade, a carteira de estudante válida, isso depende do referencial adotado. Eu só queria colocar, por isso que ela não está aí, como um documento aceito, todo o processo nessa discussão. Né? Mas que tem a foto, tem. Que identifica como estudante, sim. Agora, a questão da validade é que sempre tem problemas com isso. Né?
Só pergunto, além de UEP, UBS e UNI, tem mais alguém que emite carteira? Mas todas aqui no Instituto são feitas? A UEP não faz não para superior? Então, não teria o documento válido, então.
Ok.
Então, a DAS faria isso, professora?
Eu acho que, assim, considerado todos aqueles que servem para comprar o VEM, se serve para comprar o VEM, gente.
E outra, né? Como volto a dizer, eu acho que a discussão, ela caminhou para outro lado. Ela caminhou para o lado de que comprovar se o aluno tem VEM com a instituição é a ata que vai estar lá na sessão. O documento da carteira de estudante está sendo utilizado para ver se ele é ele.
Veja, o mesário olhou a lista, olhou a carteira de estudante, o menino é ele mesmo e o nome corresponde à lista. Né? Agora, o problema, se não tiver na lista, aí tem que ir no registro acadêmico mesmo. Ok. Então, gente, a gente pode assumir isso. Veja, carteira de estudante válida e o critério de validade é o prazo, não expirada. Né? Se estiver constando na lista, carteira de estudante está valendo, beleza? Carteira de estudante está valendo. Se ele não estiver na lista, ele vai no seu local de registro escolar para pegar essa comprovação.
Me permita, já até um pouco que colocou. Se vocês acharem por bem, a gente pode colocar até para a questão dos turnos, a gente pode ver junto aos links, aí se vocês concordarem. Colocava essa atribuição nos links de apoiar eventuais identificações de eleitores não constantes nas listas de votantes. Seja servidor, seja estudante. E é ele que vai ajudar a gente para essa identificação, para agilizar, para não evitar ruído, já que a gente vai mudar um pouco a cultura. Se a senhora concorda.
Concordo. E, assim, da minha parte, a gente tem colégio de dirigentes no próximo dia 22. E nesse colégio de dirigentes eu já vou solicitar todos os diretores, porque no Consup não são todos, mas lá são todos os diretores, que se articulem com seus registros acadêmicos para dar esse apoio também e se preparar para isso, tirar todas as pendências possíveis, se preparando para o dia da eleição também. Ok? Então, gente, posso colocar em regime de votação?
Não, no caso aí o artigo 2º, ele...
A questão do ano e meio também está faltando.
Ele morre, né? Esse artigo 2º, ele morre para parágrafo 2º. Parágrafo único, perdão. Porque esse dizer era com relação à exceção. Como é
o parágrafo 1º fica parágrafo 1º.
Parágrafo único, né? e no caput a gente vai colocar nos incisos a carteira estudante e a carteira biblioteca, é isso? Pronto. E o outro que a senhora perguntou foi lá no... Qual foi o artigo? Artigo 10, parágrafo 2º. Que foi aquilo que eu coloquei para vocês, pedindo já uma retificação do arquivo que foi encaminhado para os senhores e senhoras, falando de que entende-se como dissente apto a votar e ser votado aquele cujo vínculo concurso tem a duração mínima de 1 ano e 6 meses. Certo?
Okay, pode ser também?
Pode.
Tem mais alguma coisa, Marcela? Que eu anotei também não. Gente, com esse conjunto de modificações propostas... Sim? Professora Elaine? Microfone, por favor. Tem que vir para cá, Elaine. Tem um rodando aí. Pronto.
Bom dia, Elaine, representando um diretor que está ausente. Olha, eu estou na dúvida, talvez já tenha sido discutido, a respeito do dia da votação para os servidores. Marcos de Garanhuns tinha colocado que o servidor voltaria para votar no seu campus de origem. E aí a questão é que se a gente vai passar...
Campos de lotação.
Campos de lotação. Então, eu fico pensando, o servidor está fazendo uma atividade, por exemplo, no campus Afogados da Engazeira, como professor substituto, e ele ser do campus Recife. Então, ele tem que votar no campus Recife? Seria assim?
Professor substituto não entra na lista de votantes.
Ah, desculpe. Um professor que está fazendo uma cooperação técnica.
Ele votaria no campus Recife.
Ele votaria no campus Recife. E aí eu queria que a gente avaliasse essa questão, né? Porque o dia seria apenas para votação, não é um dia normal de atividades no campus. Então, imagine, o professor está fazendo uma cooperação técnica em Afogados da Engazeira, volta para Recife, aí ele perde o dia de atividade no campus. Oi? Apenas uma colocação. Até mesmo para facilitar a vida do
trocar
servidor.
Por exercício?
Não sei.
Não sei, já ouvi os dois modelos.
Aí é uma questão do pleno, se entender que cabe órgão de exercício ou órgão de lotação. Lotação é onde o servidor... via de regra, está lotado. Exercício é por razões de algum ato administrativo interno, e aí esse ato a gente vai ter que verificar, junto à DGPS, quais são os servidores, que aí vai dar um trabalhinho adicional, mas se for interesse
do cliente... A questão seria apenas o trabalho...
Não, operacionalmente, porque você tem N casos, você tem gente que... Quem está por função
seria,
é fácil.
Talvez não considerar aí o local da votação, mas considerar o voto em trânsito, ampliar o voto em trânsito.
Particularmente, eu preferiria voto em exercício do que
mas
trânsito.
Deixa eu dar um exemplo. Se a atividade não for exercício, deixa eu dar um exemplo. Houve uma eleição para o Consup e que ela coincidiu com a realização do CONIC. E estávamos vários professores, muitos professores e muitos estudantes no campus Garanhuns, de vários campos do Instituto Federal de Pernambuco. E, naquela ocasião, nós votamos em trânsito. Né? Aí, porque nem sempre é apenas o exercício. Às vezes, é algum outro trabalho do Instituto que, naquele dia, o servidor está em outro lugar. Por exemplo, se a votação fosse a semana passada, estariam muita gente, 80 pessoas do Instituto, no Fórum de Assistência Estudantil, lá em Caruaru. E, nesses casos...
Poderia haver alguma recomendação da reitoria pedindo que não ocorresse eventos no dia da votação?
Pode ser.
Para evitar a movimentação do servidor no dia da votação?
Pode ser, então.
Porque eu acho que é mais viável você, operacionalmente, não ter nenhuma atividade que permita deslocação de servidor, deslocamento de servidores, estudantes, para outro local, para alguma atividade, algum evento, e você garantir o voto e tal. Porque você mapear exercícios, você pode ter até como ver. Aí são os casos... por saúde, acompanhamento familiar, exercício de alguma atividade. Então, são vários casos que não necessariamente, aí, por isso que exercício é mais complicado, não necessariamente transitem pela reitoria, não sei. Por exemplo, pode ter algum servidor que está colaborando com outro campo, entre campo, que essa colaboração, acredito que possa não passar pela reitoria.
Não passa.
Então, a gente não vai ter como saber 100% quem está nessa condição. Então, operacionalmente, para a comissão, é complicado. A lotação é mais simples, porque isso aí é listagem de CIAP, CIGEP, lotado, e aí é mais fácil a gente mapear quem está em exercício e, nesse dia específico, faz algum ajuste. Eu acho que é mais, operacionalmente, para a comissão é melhor. E para a própria dinâmica da instituição. Cerca ela de cuidados que evita qualquer tipo de questionamento que possa colocar, inclusive, o pleito em xeque.
Entendi. Ok, gente. Podemos, então, colocar em votação? Então, com essas modificações, eu preciso repetir ou todo mundo lembra? Então, votando, começando... Oi? Ah, tá. Então, começando com Enio, quem for a favor de aprovação do edital com essas modificações que já foram todas tratadas aqui, sinalize com o seu voto. Vá você, assim, vamos fazer na serpentinha. Treze. 17, Marcos Leite, vamos de Marcos Leite para cá. 17. 18, Cláudio. Luciana. Ivo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, então aprovado o edital. Alguma abstenção? Desculpe. Uma abstenção? Alguém contrário? Ok, então aprovado o edital do Consulp. Gente, a outra questão levantada foi se a gente transformaria isto, este edital, com as devidas adaptações, num regulamento. Ah, 31, professor Daniel, desculpe. 32. Num regulamento mais permanente ou se esperaria a próxima composição do Consulp. Então, a ideia é, a gente faria isso como um último serviço a essa casa, dessa composição, ou a gente deixaria isso para o próximo Consulp. Então, isso está aqui tratado. Juan.
Juan, administrativo, Campus Vitória. Veja bem, professor, tem uma questão nesse edital, que foi até discussão minha e de Daniel, da comissão em si, que é a questão da representatividade dos egressos. Quando ele foi construído, não se tinha os cursos de serviço. Garantiu-se a vaga para o egresso do campus agrícola e garantiu-se a vaga para o egresso do campus industrial. Então, ainda nesse edital, não se contempla os egressos dos campus...
Mas o regulamento contemplaria, no caso.
Só que a discussão da gente era que essa regulamentação do egresso dos campus que tem curso na área de serviço, ela deveria vir do regimento do Consulp.
Entendi.
Então, assim, tem que observar essa questão de se colocar a vaga dos campos
então,
de serviço.
Então, anterior a isso, tem que fazer uma revisão do regimento do Consulp. Entendi, ok.
Mas, assim, só a título de contribuição, que ele colocou realmente é pertinente, até porque a dinâmica da expansão 3 vem com uma outra vertente de cursos. Agora, para efeito do prático, se o regulamento for aprovado dessa forma, como é um regulamento superior, ele automaticamente vai ter que ser alterado, porque é legislação infra. Então, ele vai ter que adequar para não haver choque.
A representação é do tipo de campus, na verdade, não é do tipo de curso. Por exemplo, nós temos as licenciaturas... e
isso, tipos. É porque é campus de vocação industrial e campus de vocação agrícola, que era quando eram os nove. Quando eram os nove, né?
Não é o segmento...
Serviço, vamos dizer, isso.
Porque temos as licenciaturas, outro tipo de curso. Gente, veja, então a pergunta está feita à casa. A gente toma como tarefa da gente... para, digamos, aprovar como regimento na última composição, nesta composição do Consulp, ou deixar essa tarefa para a próxima composição do Consulp? Não, o Marivaldo trouxe como proposta já, após a eleição, na próxima composição do Consulp. Aí eu estou colocando as duas propostas e colocando em regime de discussão. Isso.
Porque o que acontece? Se for do interesse do Pleno esse encaminhamento, a comissão faria o quê? Ela vai vivenciar esse processo, pode haver algumas situações que a gente acha que possa haver uma modificação. O regulamento, em tese, ele está aí, então a gente faria um padrão, tirando aquilo que é modificável, feito o que aconteceu da Resolução 13 de 2018, da alteração do regime de trabalho, e colocaria eventuais ajustes que, da operação com esse edital, seria até base do nosso relatório que vai ser entregue junto com todo o processo eleitoral para o dia 21. E aí, se vocês concordarem, A gente faria esse trabalho adicional e no dia 21, como já pré-pauta, se você assim permita-me, professora, seria a homologação da eleição, se tudo transcorrer como a gente espera que transcorra tranquilamente, e a proposta, essa proposta que foi recomendada pela Procuradoria, já com o formato ajustado e com as eventuais colaborações, operações que possam acontecer neste processo. E aí vocês avaliam o documento mais estruturado.
Tem outra coisa. Eu teria que fazer uma consulta ao procurador, mas, se eu não me engano, se for ainda nesta composição do CONSUP, ela pode valer já para a próxima eleição, porque é outra composição que vai entrar. Se for na próxima composição, ela só vai valer para outra composição. Então, adiaria isso. Eu acho que o procurador me disse alguma coisa. Se a gente decidir que essa é uma tarefa nossa, já vale para a próxima, porque ainda está se referindo a nós que fomos eleitos em 2016. Se a gente deixar para a composição do CONSUP, que foi eleita agora, ela só vai valer para outra composição do CONSUP, que terá eleição em 2020. Ela não pode, você não pode legislar a sua própria, digamos, a sua própria eleição. Então, tem essas questões que a gente tem que considerar. Aí eu pergunto, essa é uma tarefa desta composição, é uma tarefa nossa para a gente terminar a nossa gestão, digamos assim, entregando este documento, é uma tarefa da próxima composição? Aí eu estou colocando aqui para vocês nesse momento. Alguém quer falar alguma coisa? Ok. Jobson.
Jobson, representante do Tec Legislativo. Pelo que eu entendi que o Daniel falou, dá para ele, quando a gente for na última reunião extraordinária, homologar o resultado, ele já podia trazer o documento pronto.
Isso.
E também pela colocação de análise, se a gente fizer nesta Constituição, vai valer para a próxima já. E se você adiar, vai adiar por quatro, mas vai pular uma eleição ainda. Isso. Aí, pelo que eu entendi, se ele está achando que é viável trazer o documento após a eleição, acho que a gente já pode votar na extraordinária. Eu sou a favor de nesta.
Okay. Alguém mais quer se pronunciar? Posso colocar em regime de votação as duas propostas. Uma proposta da comissão de que ainda nesse exercício, ainda nessa composição do CONSUP, seja elaborado. Aí eu sugiro pela própria comissão eleitoral, porque já está com a mão na massa, pela própria comissão eleitoral, ela se transformaria numa comissão de elaboração do regulamento da eleição do CONSUP, e nós votaríamos ainda nessa composição. E a outra proposta é a proposta trazida pelo professor Marivaldo, que neste momento não está presente, que isso fique para o próximo exercício. Então, se ninguém quer mais se pronunciar, eu coloco em regime de votação, começando com Enio, quem é a favor da proposta número 1, que é a proposta do professor trazida pelo presidente da comissão, de que nesse exercício a gente ainda elabore o regulamento e vote o regulamento da eleição do CONSUP. Quem é a favor da proposta número 1, por favor, levante a sua cartelinha. E depois a gente fará a mesma coisa com o número 2. Oi? 5. Peraí, perdemos. Começando com Enio, indo para George. Romero. Jobson. São 28 votos a favor da proposta número 1, que ainda nesta composição a gente faça esse regulamento. Quem é a favor da proposta número 2, que a composição desse regulamento seja para a próxima composição? Nenhum voto, abstenção? Uma abstenção, ok. Ok, 29, ok. Então, ainda é tarefa, o pleno votou que é tarefa desta composição do CONSUP elaborar e votar este regulamento, ok?
e que essa tarefa é uma tarefa da comissão que se transformará em comissão de regulamento agora. Gente, nós temos aqui ainda... Que horas são? 15 para meio-dia. Nós temos ainda 3 pontos de pauta. E eu só vou pedir permissão a vocês para tratar logo do ponto F, que é o seguinte. Indicação de servidora, na verdade, eu queria transformar em servidores, porque tem mais de um agora. Deixa eu contar isso. A gente vem fazendo várias tratativas com a CGU na perspectiva de avançar nos nossos processos de ouvidoria. E... no meio disso também, a nossa atual ouvidora, Jeane, ela está com algumas atribuições diferentes e outras questões pessoais, e ela nos solicitou que ela fosse dispensada da ouvidoria. Ela ainda está ligada ao ESIC, que ela é a gestora do ESIC, junto com o Carlos, mas da ouvidoria ela pediu dispensa, porque ela estava acumulando muita coisa, e, de fato, também a gente precisa segregar a ESIC de ouvidoria. Então, a gente vem conversando na perspectiva de quem possa estar mais perto da gente, mas também não pode estar muito perto do gabinete, não pode ter cargo, tem uma série de questões. E a gente, então, fez o convite à Natália. Natália está aqui, não está? Natália, fica em pé, Natália, para todo mundo ver. Natália, ela veio de Igaraçu, removida para a reitoria há algum pouco tempo. Ela está... Obrigada, Natália. Ela está no... lotada hoje na PRODIN, junto com os processos de tratamento de dados especificamente, né, Natália? Tem mais outras coisas, mas prioritariamente junto com o PI nos tratamentos de dados do Instituto Federal. E, então, Natália aceitou ser a titular da ouvidoria, a gente fez esse convite e, ao mesmo tempo, a gente também convidou o professor Osias, que a restrição... de estar num cargo específico. Né? Ele não está presentemente mais na direção de ensino do campus Recife. Então, a gente fez também o convite ao professor Osias para trabalhar junto de Natália nessa composição, porque nós temos que efetivamente, por exemplo, que as pessoas que estejam na ouvidoria, elas deem alguns expedientes. Então, a CGU recomendou que fossem 2 pessoas, porque não ficava muito pesado para ninguém, para revezar nesses expedientes, num local específico. Às vezes, as pessoas querem conversar uma coisa mais delicada, né, mais específica. E a gente, então, que é próprio da ouvidoria, e a gente, então, está praticando, né, acho que pela primeira vez, se eu não me engano, 2 pessoas na ouvidoria, como também no ESIC, né, para agora indo também para que as pessoas realmente possam dar alguns expedientes de ouvidoria, além da questão online, alguns expedientes presenciais. Online as pessoas abrem todo dia. Então, aqui, de acordo com o regulamento, o ouvidor ou a ouvidora, ela tem que ser aprovada pelo Consulp. Então, estou colocando para vocês aqui. Estou propondo o nome de Natália e o nome para o Sozias para a composição da ouvidoria. Algum comentário? Posso colocar em regime de votação? Estou começando com o Enio novamente. Quem é a favor desses 2 nomes, por favor, indique levantando sua cartela. 1, 2, 3, 4. Jobson. 11, 12, 15, 16, 17, 18. Ok, então 30. Alguém contra? Está igual a casamento, né? Os noivos lá. Abstenção? Quem se abstém? Ok. Então, por 30 votos. Ah, e Daniel votou? Votou. Mário e Osias. Osias está se abstendo, né? Ok. Mário? Ok, então 2 abstenções. Ok. Mas, de qualquer forma, está aprovado. Gente, então, nós temos 2 homologações. Eu vou passar a relatoria. Ah, ok. Então, letra D, o professor Assis pediu para ser no final, porque ele está numa reunião com a secretaria, vai tentar chegar. Eu acho que ele não vai chegar, mas
é achômetro. É, então, letra E, regulamento do núcleo tecnológico e de acessibilidade do IFPE, relatoria de Laura Fabiana da Silva. Passo a palavra para a relatora.
Bom dia, agora sim está funcionando, a todos e a todas. Bem, esse núcleo, ele é um núcleo de tecnologia assistiva do IFPE, e aí a proposta é a proposta de regulamentar, mas assim, as ações de tecnologia assistiva, os projetos, eles já existem. Então, seria um núcleo para congregar essas ações de tecnologia assistiva, né? E aí, todo um processo, eu conversei com a Laíde, que é a atual coordenadora da Coordenação de Políticas Inclusivas, e ela colocou que seria também, o núcleo teria a função de também articular questões de pesquisa vinculadas a essas tecnologias, né? E aí, para quem não tem convívio com a ideia, a tecnologia assistiva são dispositivos e técnicas e processos que vêm a aumentar a autonomia das pessoas com deficiência, né? Aumentar a qualidade de vida e a autonomia das pessoas com deficiência. E aí, esse núcleo, ele ficará instalado na COP, que é a Coordenação de Políticas Inclusivas, terá um presidente, um vice-presidente e até 16 membros, um de cada campus, mais um da educação à distância. E o principal é isso mesmo, que vai articular e potencializar questões de extensão, pesquisa e ensino para essas tecnologias, né? Dizer que o IFPE também já tem uma atuação significativa, né, nessa área. O ano passado teve um evento, o Mobility Show, né, professora Nália, que teve bastante expressão na mídia, né? O IFPE foi reconhecido pelo desenvolvimento de tecnologias que podem ter um retorno para a sociedade bem interessante. E aí, vários campos já desenvolvem algumas ações, né? Tem aqui, a Laíde passou para mim as ações, projetos como cadeiras de rodas que têm uma tecnologia sonora que vão potencializar a vida das pessoas com deficiência, projetos na área de geografia, adaptação de mapas no ensino de geografia para estudantes com deficiência, um sistema de auxílio ao cadeirante para evitar obstáculos baseados em comando de voz, atlas em libras. Existem ideias algumas, eu escuto muitas ideias do pessoal do Campus Barreiros, de fazer um dicionário em libras específico para a área, as áreas técnicas. Então, seria um núcleo que iria congregar todas essas ações, lá é vinculado à extensão, mas não só para as ações de extensão. Em suma, é isso.
Ok. Só completando... Obrigada, Laura. Completando só... Então, o seu voto é favorável, não é isso? O voto da relatora tem que... Ok. A gente vem crescendo o número de servidores, tanto docentes como estudantes também, em desenvolver projetos de pesquisa e de extensão com pessoas com deficiência. Junto com isso, a gente, no próprio Instituto, a gente está com um número crescente de estudantes e servidores com deficiência, mesmo a partir da lei, né, que agora a gente entra nas cotas da pessoa com deficiência. Então, a partir disso, houve o interesse de criar um núcleo para congregar todos esses projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e extensão que estão em torno disso e dar uma visibilidade e fazer isso chegar mais rápido na sociedade. Só dando outro exemplo, eu acho que eu já dei nessa casa, nós estamos com uma transferência de tecnologia agora muito interessante, né, de um projeto desenvolvido para a gente, que é um óculos sonar. Ele ajuda o cego a superar os obstáculos da cintura para cima, em que ele funciona, tem um aplicativo, o aplicativo foi desenvolvido por a gente, o óculos também foi desenvolvido, ele é mobile, o aplicativo no próprio óculos, não no celular, e que ajuda o cego, porque a bengala ajuda no nível do chão, mas no nível acima da cintura, se tiver um obstáculo que não esteja no chão.
esteja no nível da cintura para cima, o cego tem alguma dificuldade, bate a cabeça no armário mais proeminente, esse tipo de coisa. E esse óculos foi desenvolvido por um grupo de pesquisa aqui do Campus Recife, e ele, a baixo custo era uma prerrogativa para que o grupo queria muito, e ele, a transferência de tecnologia escolhida não foi vender, não foi doar. Né? Vai ensinar o pessoal de saúde e da assistência social da prefeitura a construir o óculos, ele é impresso em impressora 3D, e os componentes digitais são de baixíssimo custo, cada óculos fica menos de R$100 para a prefeitura, e a prefeitura é que sabe onde é que estão as pessoas com deficiência, então vai ser ensinado tanto a construir o óculos como a fazer o treinamento da pessoa com deficiência. Então, e o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma série de oficinas com as prefeituras para que elas consigam fazer isso. Então, na hora que elas nos comunicarem, a gente libera a licença do aplicativo. A gente libera o aplicativo para elas. Então, isso está fazendo parte de uma cooperação técnica que a gente está firmando com a MUP, que é a Associação Municipalista de Pernambuco. Dentre as ações, vai ser uma das ações caracterizadas e tipificadas no termo de cooperação técnica com a MUP, que envolve, obviamente, a MUP é interessante porque já envolve todos os municípios, né? Então, a gente tem essa transferência de tecnologia. É, e a primeira oficina já vai ocorrer na própria sede da MUP, as prefeituras vão mandar servidores para fazer essa oficina, a gente já está articulado, já está em fase de planejamento, faltam os detalhes, para que a gente possa ter uma transferência de baixo custo financeiro para a prefeitura, mas de grande impacto para as pessoas com deficiência visual, né, com algum tipo de deficiência visual nos municípios do estado de Pernambuco. Então, é mais ou menos esse espírito. Então, o voto da relatora é que seja...
Existem algumas sugestões de somente mudança no texto, mas nada que seja significativo, meu voto é totalmente favorável.
Ok. Então, propondo também uma revisão linguística, né? Então, o voto é favorável. Quem vota com a relatora, por favor, começando com o Enio, anuncie o seu voto levantando a sua tarjeta. Ok, 30 votos. Quem é? Quem é o 31 relator? Obrigada. Quem vota contra? Abstenção. Então, aprovado o regulamento do NTA. Então, gente, a nossa última matéria de hoje. Já são 12? Ok, então a gente continua e termina a reunião, ok? Pode ser? Regimentalmente eu tenho que perguntar. Deu 12 horas, eu tenho que perguntar isso. Mas, então, homologação da relação, nós temos aqui dois convidados de Palmares, professores, se anuncia ali, porque se refere a Palmares, e a relatoria do conselheiro Irã José de Oliveira não deu tempo a se chegar. Então, vamos lá.
Essa relatoria é muito simples, porque recebi apenas a matriz do curso, né? Conversei já com o professor Assis. Ele está numa reunião na secretaria justamente para tratar, dentre outros assuntos, a relação de parceria do Estado com o IFPE para a oferta desses cursos concomitantes. Então, é um curso de operador de computador, que tem uma duração de 225 horas, 300 horas aula, e, bom, uma matriz que nós não temos o que discutir, porque o Campus Palmares já tem essa expertise em informática, né? um campus que já oferta cursos técnicos em informática, e agora está ofertando esse curso de operador de computador para dar justamente mais oportunidade à comunidade e também, pelo que eu sei que já é uma discussão que nós temos feito ultimamente com o professor Assis e na expansão 3, para que a gente possa também aumentar a quantidade de alunos desses campi que tem até um índice de reprovação alto também nos cursos técnicos, e esses cursos de qualificação profissional, eles são cursos que têm bastante adesão dos estudantes, e uma formação num tempo curto possibilita o maior sucesso na oferta desses cursos, tá, professor? Então, o meu parecer é favorável, né? Já conversei com o professor Assis, então ele pode seguir em frente, né, na implementação do curso.
Ok. Antes de colocar em regime de discussão, eu queria fazer só uma observação. Vocês estão vendo ultimamente, né, que nós temos aprovado muitos cursos para o EJA, que a gente analisou os dados do IFPE e a gente precisa fazer um esforço institucional para chegar mais perto do que preconiza a Lei 11.892, que é 10% de oferta para o EJA. Então, a gente tem que fazer um esforço para a gente se aproximar mais desse número. Além disso, a gente não precisa ressaltar, porque todos vocês já são conscientes, né, de que a gente precisa, como instituição, ou seja, um agente de política pública, né, fazer um esforço para alcançar as populações, especialmente essas mais vulneráveis, essas que tiveram, por algum motivo, deixar a escola no tempo considerado, né, o tempo regular de escolarização e profissionalização. Então, a gente tem que fazer também um esforço na direção dessas populações. E, além disso, some-se a isso o fato de que a população brasileira está envelhecendo, né, isso é um dado do IBGE, a população brasileira está envelhecendo à medida que a taxa de natalidade cai e a taxa de sobrevivência aumenta durante os anos, né, a gente está vivendo mais. Então, a gente precisa, como instituição, voltar os nossos olhos para os processos de educação, de formação inicial e continuada para a população de jovens e adultos também. A gente já é prioritariamente uma casa de política pública para a juventude no viés da profissionalização, mas a gente precisa voltar nossos olhos para alguns públicos específicos. Um deles é caracterizado e é permeado, perpassado pela perspectiva do envelhecimento da população e, com ele, os processos de envelhecência, né, que é uma discussão bastante atual e que a gente também, como casa de educação, precisa estar de olho nesses processos sociais que estão demandando da gente uma resposta do ponto de vista da educação profissional, científica e tecnológica. Então, é isso. Coloco agora em regime de discussão. Então, não tem nenhuma colocação. Coloco agora em regime de votação. Quem vota com o voto do relator, então, que é de aprovação, sinalize com a sua tarjeta, professor Enio, por favor. Com o voto do relator. Alguém contra? Abstenção. Então, aprovado o nosso último ponto de pauta. Uma gratidão a todos e a todas pela presença na reunião. Sim, antes que eu termine, gente, a gente colocou, a gente convocou a reunião extraordinária, muito por conta do prazo da eleição do Consulp, mas a gente colocou nesta reunião também as matérias que seriam para o dia 28 de maio. Então, eu queria pedir permissão a vocês, o calendário está aprovado, mas eu queria pedir permissão a vocês para que a reunião do dia 28 de maio, a gente, se não houver nada mais, de alguma coisa de concreto que demanda essa reunião, que ela não haja em virtude de que a gente já tratou a maioria dos assuntos, todos que estavam na mesa da gente, no dia 28 a gente já tratou hoje. Pode ser? Todo mundo está em paz com isso? Alguém contra? Então, reunião do dia 28, a gente, por enquanto, não está, ok? Não vai fazer. Então, muito obrigada a todos e a todas e bom almoço. Terminando a reunião. Luciana, eu queria dar uma palavrinha contigo, Luciana Padilha, pode ser? Lu, obrigada, pastor.